Pesado, cara. As empresas estão tão
Então,
desesperadas, cara.
então. E tão mesmo, né, cara? Pessoal, tudo bem? Segundo episódio, segundo desafio, tentando fazer as coisas um pouco menos amadoras, mas bem organizado. A gente já percebeu algumas questões com relação ao número de convidados. A gente tem algum problema para todo mundo tentar se expressar, um tentando falar e o outro querendo falar também. Então, acho que nos próximos episódios a tendência é a gente diminuir um pouco, reduzir a quantidade de pessoas convidadas. Também acredito que alguns episódios mais focados sejam mais adequados, né, para você poder ter pessoas relevantes no que elas estão falando, né, e não ter pessoas que não sejam, para não abstrair a conversa, levar a conversa para outro rumo. E também todos poderem ter chance de falar, né? Que eu sinto que a gente tem situações onde algumas pessoas querem, poderiam contribuir mais, né? Poderiam falar mais, mas não podem, porque tem muitas pessoas para falar, então isso complica um pouco. E a gente provavelmente vai começar a reduzir esse tipo de situação ou minimamente focar as pessoas que vão estar nos episódios, para que a gente tenha só pessoas relevantes daquele assunto que a gente está tratando e não fuja do contexto, né? Quebra muito a linha de raciocínio da pessoa que está discursando aí sobre o assunto. Então a gente deve dar uma próxima etapa na melhoria aí do conteúdo para vocês. Eu acho que é imprescindível fazer isso, né? A gente também tentou dar uma melhorada na parte de som, né? Então, tipo, apesar de ainda estar bem amador, eu procurei fazer uma gravação, né, de áudio mais bacana, onde a voz da pessoa que está falando no segundo canal saia melhor, então vocês consigam ouvir as outras pessoas de uma forma melhor. E também a gente tem uma versão em vídeo desse episódio, a gente vai deixar no YouTube. E nesse episódio a gente procurou também tratar uma temática específica, né, para seguir uma linha de raciocínio, uma linha de debate, que é a urgência do mercado de TI, né, essa procura de profissional que está acontecendo aí com essa virada digital que aconteceu, né, principalmente provocado pela pandemia. Então a gente tem assuntos como abordagem dos recrutadores, essas questões de recrutamento, processos seletivos para o exterior, né, CLT, PJ, essas divergências entre júnior, pleno e sênior nos processos seletivos, como é que as empresas estão lidando com isso. Essas coisas foram os debates aí, foram os assuntos desse episódio, né? A gente contou com um bocado de gente: o Isaac Felisberto de Souza, que é engenheiro de software e fundador do GuiaDev, o Eric Santos, que é especialista no iframe, né? Está com a gente desde o primeiro episódio e trabalha na Mindsurf lá em Portugal. O Hamilton José Pinheiro, né, que é empreendedor e ex-locutor de rádio, né, o vozeirão aí é dele. O Marcelo Lima, que é gerente sênior de sistemas na Oracle, e ele é vamos dizer, idealizador do Clube da Delícia, né, foi ele que teve a ideia de criar um grupo ali no WhatsApp e juntar todo mundo para ficar conversando. Então, esse podcast, o nome dele, né, tem muito a responsabilidade aí do Marcelo Lima. O Thiago Schopen Veronese, que é engenheiro de software sênior lá na Sauce Labs, na Alemanha. André Luiz de Oliveira, né, que está com a gente também, acho que desde o primeiro episódio, um full stack developer empreendedor. E o Ricardo Ren, que é gerente de produto na Agnes, que é uma empresa voltada a suportes de criação de sistemas voltados para a agroindústria, né, suinocultura, entre outras coisas. O Rafael Oliveira Alves, né, que é gerente de projetos também, lá no Unibanco. o Rafael Lopes Ferrari, que é engenheiro de software, líder lá na Jumia Porto Tech, em Portugal, tipo o AliExpress da África, né? O Luiz Guilherme Bauer Fraga Moreira, que é engenheiro de software também lá na XP Investimentos em São Paulo. Então a gente trouxe esse pessoal aí nesse episódio para poder debater esse assunto aí. E, bom, bastante gente falou e a gente tem bastante opiniões aí nesse episódio, né? Vai ter aí chance de ouvir, acho que mais ou menos 1 hora de opiniões, né? A gente deve trazer esse pessoal de novo, separadamente ou em dupla, alguma coisa assim, conforme a disponibilidade de cada um, é claro, né? E fazer alguns episódios com as opiniões dessas pessoas de forma mais concentrada, debatendo os variados assuntos aí. São pessoas bem relevantes, já queria deixar um agradecimento por todo mundo poder participar. Algumas pessoas, como Veronese, ali, o Thiago Schopen Veronese, tiveram que ficar bem tarde e acordados para poder participar do podcast por causa da diferença de fuso horário. Então já fica meu agradecimento de coração aí, além da amizade, para esse pessoal. Eu espero que consiga, melhorando aí com o tempo, esse podcast para vocês. E vou agradecer a vocês, principalmente, que estão aí dando voto de confiança, de tempo, de risada com a gente aí. E espero que vocês gostem do episódio e dos próximos também que vão vir. Grande abraço para todo mundo aí. Mais uma vez, obrigado e aproveitem. Cara, bicho, assim, ó, eu já passei pela situação de eu estar fazendo uma entrevista, conversando, né? Porque, tipo, aquele pessoal do RH tem três tipos que eu conheço, né? Tem aquele pessoal do RH que entra em contato contigo via LinkedIn, que é 98%. Tem aquele cara que entra no LinkedIn, vê o teu perfil, acha o teu site, descobre o teu telefone, te liga direto no telefone. E tem os que entram em contato direto pelo WhatsApp. Os caras vêm e falam direto contigo no WhatsApp, entendeu? Os gringos não fazem esse tipo de coisa. Eu acho que nesse ponto eles são mais polidos, né, nesse sentido. Mas o povo brasileiro, ele faz isso, cara.
Mas é assim, cara. Sabe o que é que tá rolando, cara? Porque não é, não, assim, ó, o nosso mercado, como tá bombando, tem muito, muitas outras, tem outras áreas que ficam girando em torno que também tiveram que crescer. Então,
Perfeito.
assim, então tu pensa assim, ó, a questão de recrutamento, cara. Tu pensa assim, ó, uma empresa como o Mercado Livre, os caras vão lá e dizem assim, ó, vou botar 1.000 vagas, eu tô com 1.000 vagas abertas. O Itaú, o cubo do Itaú, se eu não me engano, anunciou 600 vagas. Cara, até a Havan anunciou 300 vagas. Para contratar essa quantidade de gente, cara, o que que os caras fazem? Bota recrutador, bota cara de recrutamento. Só que daí é o seguinte, cara, não tem gente também no mercado preparado o suficiente para fazer um recrutamento adequado. Então tu vai assim,
Não
ó,
tem.
tem muito recrutador, cara, que é a galera nova começando, os caras não sabem nem direito como abordar, entendeu? Então tu começa a ver que a qualidade de abordagem ela tá caindo. Ah, então vai desde da questão do contato, a puxada de assunto, o entendimento, a condução do processo. Então tu vê que assim, assim como a nossa área tá faltando galera para preencher vaga e tá faltando experiência,
Sim.
recrutamento também, cara. E assim, cara, é uma galera nova, porque assim, tu pega ali, tá todo mundo, tem um monte de gente precisando de trampo, cara. Os caras dizem assim, ó, vem para
Sim.
cá e tu vai ter uma meta, tu tem que recrutar 10 por mês, por exemplo. Cara, os caras, se eles conseguirem fazer por sinal de fumaça, eles vão fazer, cara.
Sim. E eu observo, tipo, a pressão que esse pessoal está recebendo é muito grande, né? Porque eu vejo que, eu observo, né? Que, assim, no início, por exemplo, a parte de PJ, ela estava indo bem, né? Então você tinha uma média salarial, porque no início, que é a média salarial, CLT estava na faixa de 6, 7, estou falando de dev, né? Que é o meu mundo, né? Estava na faixa de 6, 7. quando começou a explosão da pandemia, no meio de 2020 em diante, até agora. Os valores, CLT, eles têm subido consideravelmente, porque o mercado parece que não quer saber de júnior, tá ligado? Só quer sênior, sênior, sênior. Só me procuram para vaga de sênior. E aí o que acontece? Hoje, um cara CLT sênior tá ganhando 10 mil, entende? Hoje, meu salário, vamos dizer, eu não tenho problema em falar, eu não tenho esse valor de salário hoje. Mas, assim, se eu fosse aceitar uma oferta hoje de alguém, eu ia querer esse salário, entendeu? Então, o que acontece? Eu observo que hoje o PJ, o cara quer pagar 12, mas se a CLT pagar 10, por que eu vou aceitar PJ 12, tá entendendo? Então, já tá começando a avacalhar o PJ. Então, esses recrutadores estão tendo que trabalhar com essas margens. Cara, e os caras estão se ferrando, mano. Porque ninguém. Tipo assim, qual cara que vai pegar um PJ de 12 mil? Cara, eu tenho empresa. E a empresa que eu abri é uma simples, eu abri justamente para isso. Porque eu peguei, depois que eu saí da Nexera, eu fui trabalhar PJ, trabalhei PJ na Santec, trabalhei PJ no início para Globo. Agora os caras me fizeram esse ano uma proposta para CLT, mas eu trabalhava de PJ no início. Então, assim. Eu tenho como simples, eu tenho como fechar contrato com outras empresas, entende? Mas só que, assim, para eu aceitar uma proposta para ficar exclusivo para uma empresa trabalhando 8 horas por dia, 9, sei lá, 170 horas por mês, eu vou querer um salário bom para eu poder pagar o meu contador, para poder pagar meu plano de saúde da minha mulher, para poder pagar meu plano odontológico da minha mulher, para poder, sabe? Então, tipo, é 15 mil, mano. 15 mil, 16 pro PJ. E aí o cara não quer pagar, entendeu? E aí o recrutador fica no meio desse caminho. Porque como ele vai recrutar um sênior bom? Tipo assim, ó. Tu acha que o Alaí, pra quem não sabe quem é o Alaí, tá, galera? Alaí Tavares, cara foda pra caralho. Desenvolvedor foda pra cacete. Um dos mais foda que eu já vi. Tu acha que ele trabalha por menos de R$ 120 a hora? Não trabalha, cara. Concorda comigo? Aí o recrutador quer contratar ela aí por 80 pila a hora. 80 pila a hora, mano. 80 pila a hora é galera de júnior que tá indo pra pleno, sei lá.
É, cara, mas assim, ó, teve um movimento, assim, ó, a pandemia ela acentuou algumas coisas, né, cara? Mas assim, ó, tem dois fatores que estão interferindo nessa questão financeira, que é o seguinte: tem empresa que tem dinheiro para pagar, certo? Então isso é um
Sim.
fato. A pandemia tirou a questão da distância. Então não adianta. Porque assim, antigamente, tu, tipo assim, ah, tem empresa que paga, beleza, mas se o cara tá aqui em Floripa, ele vai só conseguir empresas que pagam aqui em Floripa. Mas agora não. Qualquer empresa que paga em qualquer lugar do mundo e aceitar o cara remoto é uma empresa que tem dinheiro para pagar, certo? Então, assim, o cara tem lá 10 propostas, cara. Entrou uma no meio dali que paga, cara, o cara vai sair, o cara vai para lá. Aí, por outro lado, tem a empresa, tem o cara que, assim, ó, quanto mais experiente o cara tá, vai ficando, mais ele quer o quê hoje? As empresas que são modinhas, as empresas que estão em alta. Então, o que acontece, cara? As empresas que são modinha também têm poder de sedução. Então, vão lá e chega no cara e o cara olha, pô, beleza, eu vou. Quando junto uma empresa modinha e tem dinheiro para pagar, cara, aí ela faz a rapa no mercado, cara.
Pois é,
Só
exato.
porque, assim, aí, isso está criando um fator de desequilíbrio, né? Porque tu pega assim, ó, pensa assim, empresas aqui de Floripa que pagam um X, que era o valor aqui de Floripa. Aí essas empresas agora estão sofrendo com a pressão de empresas de São Paulo, por exemplo, que chega aqui no pessoal de Floripa e diz, cara, eu te pago tanto, que é o valor de São Paulo, mas o cara continua trabalhando aqui. Como que a empresa de Floripa vai conseguir bater de frente com esse cara, com essa concorrência? Porque ela não aumentou o faturamento dela, ela continuou com a mesma coisa, na verdade até
Sim.
pior, dependendo da questão da pandemia, né, cara? Então, assim, eu tenho visto, por exemplo, a galera vindo aqui dentro de Floripa, ah, mas as empresas daqui têm que equiparar o salário de São Paulo. Não vão, cara, para equiparar salário, tu tem que ter um faturamento maior, cara. Não
Sim.
estamos falando de 5%, cara. Tem empresas aqui que, cara, que tá perdendo em 50% de diferença no
Sim,
salário
sim.
que era para São Paulo.
Cara, tu vê
Então
o
não adianta
Rangel
fazer pressão do tipo,
é.
ah, equipara aqui em Floripa. Não é assim.
Sim, tu vê o Rangel tá rebolando com a Kips lá, cara. Eu ainda
É, cara.
tentei dar uma força, pedir pra Rubia fazer uma matéria com a empresa dele e tudo, naquele Tech ESC, se ela, né, se tinha interesse, botei na fita. No início ela não pôs, depois ela fez, mas o cara tá rebolando pra sobreviver, né, cara? E é uma
Teste.
startup, né? Aí, tá testado.
Olá, pessoal. Eu
Porra!
também tô aqui.
E
Boa
aí,
noite.
Salve,
Olá, olá.
é que a gente já
Teste
começou a
aqui
jogar
também.
junto,
Olá,
pô.
Não vou te
Hein?
contar, né,
Também tô
meu amigo?
aqui.
Ô,
Ei,
cara,
Lima. O
E aí,
Marcelo
Hamilton?
veio, cara. O Marcelo Marcelo.
Já que eu tava jogando Play 5 lá, porra, eu falei, caralho, deixa eu ver o que que tá rolando, né?
Eu quero trabalhar nessa empresa aí que 6 da tarde o cara tá jogando Play, cara.
Às 5 da manhã,
isso aí. Vai, como assim, hein? Todo mundo trabalha na empresa assim hoje? Tu não, cara?
Não, mas aqui é assim, ó. O time trabalha comigo. Gente, 6:30 deu, cara. Não pode nem trabalhando.
Olha aí.
Mas assim.
Ô, Thiago, se vier todo o frio que tu tá esperando com essa toca,
pô,
aí,
cara,
tô perdido,
tá frio,
aqui, hein, cara.
Tá frio.
Não, é que o Thiago é que nem você, Hamilton, ele não tem telha, então ele precisa de...
O que tu tá falando aí?
Ele tá
certo. Mas assim, só aproveitando a deixa aí do grande Isaac, essa questão aí do salário, né, de pagar e etc., eu acho assim, empresa que só as pequenas mesmo que ficam no mercado de Floripa e só atendendo no mercado de Floripa que vão sofrer mais com isso, porque há muito tempo muita empresa que está aqui já vende para fora, já vende para São Paulo, Rio de Janeiro,
fora do Brasil.
Né?
Exatamente. Então, rodada de investimento de gringo aqui, né? Muito grande.
O que acontece? Os caras pegam, eles vêm com um papo assim, de que, mas olha só, a qualidade de vida, então você vai ganhar menos, porque, mas você tem a praia. É como se praia fosse pacote de benefício, né? Então, eles falam assim.
Todo mundo não olhasse os pés na praia,
parece que quando a gente viu na IDS, né, Marcelo?
Exatamente. Rola aquela famosa conversa do assim, né? Tipo, você vai ter vale alimentação de R$12. Olha só, chegou o nórdico na.
Entrou o alemão.
Ragnar.
Chegou o Ragnar Lodbrok. Mas assim, o cara chega e fala assim: você vai ter vale alimentação, vai ter assistência médica da cooperativa, não sei o quê, plano básico, enfermaria, né? SUS 2.0. E mais em compensação, olha aqui, você está em Floripa, né? Você tem praia, você tem tudo. E olha a qualidade de vida. E a qualidade de vida, né?
Uhum.
E, só que aí, sabe, qualidade de vida ganhando um salário, teoricamente, um salário de cidade do interior, numa das cidades mais caras do Brasil, que acho que Floripa, se não me engano, é a segunda mais cara já.
É a bolsa, a cesta básica mais cara, né?
Exato, não só aluguel também, mas várias coisas aqui. Se você entrar no guia de cidades ali para ver o preço das cidades, Floripa é caríssima. E então, como é que faz? Realmente, esse negócio do trabalho remoto, né, possibilitou uma melhor competição por salários melhores, por colocação melhor, etc., né?
Mas pegando um gancho aí que o Isaac falou, eu acho que as empresas, elas não... tinham planejado isso também, numa mudança tão drástica, né? Isso veio muito rápido, assim, também, né? Veio muito rápido esse movimento. É uma questão de um ano, assim, isso potencializou muito.
Sim.
Então, isso entra em questões orçamentárias também, planejamento das empresas. Então, você coloca tudo isso no pacote, né? Um momento de indefinição de business, de negócio em função de uma pandemia, e aí uma alta... grande, como o Isaac falou, a gente pede pessoas com 30%, 40%, 50% em cima. Então, você até tem um movimento de tentar chegar um pouco mais próximo, mas isso foge da curva que você aceita.
Mas, porque, aproveitando aí o lado comercial disso, pessoal, é importantíssimo que a gente tenha...
Nossa senhora, arrepiou aqui, ó.
Seu Hamilton tem uma voz radialista poderosa, né, cara?
Rapaz, um dia.
Ô, pessoal, muta todo mundo aí, deixa só o Hamilton falar. Deixa eu ver.
Certo.
Valeu,
Marcelo. YK271. Daqui pra ir, de lá pra cá. Todo sucesso é bom, todo bom é sucesso. Sejam bem-vindos. Vamos todos falando aqui.
Entre sai, sai, entra.
Olha só, mas falando bem a respeito do que vocês estão comentando, cara, existem algumas características muito, muito interessantes quando se trata e se fala muito de desenvolvimento, de desenvolvedores, de programadores, porém, apartado a isso e que trabalhando de uma forma paralela, existem as áreas comerciais. E o mundo comercial, ele está diretamente proporcional ao que o mercado exige. Então, nós ficamos em uma situação de onde tu precisa realmente ter excelentes profissionais, Porém, se tu não tem como colocar o teu produto lá na rua com esse preço que tu está oferecendo, tu não consegue pagar bem esse profissional. E tu não conseguindo pagar bem esse profissional, ele automaticamente ele vai em busca dos seus horizontes. E ir em busca dos seus horizontes significa que tu perde uma qualidade altíssima de inteligência. E essas pessoas que hoje desenvolvem, essas pessoas que hoje estão fazendo as programações dos seus trabalhos, elas têm uma coisa muito importante, que é o seu cérebro. E o seu cérebro é a inteligência do negócio, do software.
Ou sobrou dele aqui, né?
Mas acontece que nós temos que chegar no meio, no entremeio dessa situação. E esse entremeio é uma grande busca entre o que o mercado me deixa, o que o mercado pode me consumir, com aquilo que eu posso produzir a um custo que a gente consiga levar para o mercado, que seja rentável e, o mais importante, que seja competitivo. Olha que grande esse lado que o empresário se coloca, né? E precisando disso é que a gente precisa explodir com os talentos e trazer, claro, novidades. E a área comercial, então, ela precisa ser muito criativa nessa hora, né? E aí tem que contar, claro, com a parte de desenvolvimento para poder gerar novas soluções, cara. Senão fica muito complicado no mercado e uma empresa acaba comprando a outra. Desculpa só me meter aí mais um pouquinho.
Não, mas...
vamos receber o Veronese aí, galera. Pô, Veronese.
Ô, Veronese. Pô,
Veronese. Quanto tempo, hein, Veronese?
E aí, quanto tempo nutrindo essa barba,
boa,
aí,
cara? Que é isso, cara.
Nossa, minha barba cresceu e o cabelo de vocês diminuiu, né, cara? Nossa,
ah, obrigado. Tira aí.
O teu vai diminuir logo, né?
A gente recebe o cara chega dando pedrada, pô.
Mas
só isso é verdade.
Pô, saudade.
Aqui bateu o vento, cara.
Aí, pois é.
Mas eu já acho que
só aproveitando o gancho ali que o Reine falou, né, que ok, a pandemia acelerou tudo, mas vocês não acham que as empresas estavam um pouco acomodadas até então? Achando que aquele famoso clube do ar, você não contrata o meu, que você não contrata o teu até esse momento?
Boa, Marcelo. Na verdade, sim, ó, então eu vou aproveitar o gancho, Marcelo. Eu até tinha falado com o Thiago de uma historinha que, assim, que eu venho conversando sobre ela em vários momentos aí agora nesses últimos meses, cara. Se tu olhar, cara, assim, ó, lá na década de 70 e 80, cara, a gente teve quando começou o desenvolvedor, cara, o desenvolvedor era peça rara, mas na verdade nem era desenvolvedor, né, cara, era o cara da informática. Por que as empresas tinham o cara da informática? Porque era o cara que estava desenvolvendo alguma coisa lá interna, mas não era desenvolvendo software para fora, cara. Década de 90 foi quando começou a explodir o desenvolvimento de software para fora. E por que tinha que desenvolver software, cara? Porque as empresas,
cara,
na
prática... Cara, eu acho que foi 2000, cara.
Não, mas, cara, 90, não, mas tu pega assim,
não,
cara...
Não, foi 90, sim, foi 90,
mas
90.
Mas pensa assim, ó, sistema de controle, controle de estoque, controle, todos os tipos de controle.
Mas assim, ó, na época eles vendiam o software, né? Tá falando isso, de software como serviço, software...
Não, 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 cara, isso não, cara, mas eu vou chegar lá na historinha. Tu pensa assim, ó, década de 90 explodiu a necessidade de ter desenvolvedores, mas desenvolvedores, o que ele fazia? Não era o software para vender produto, era para atender uma necessidade dentro das empresas.
Sim. As empresas, ele vendia disquete.
A empresa tinha que melhorar o processo interno, intranet, então tinha um cara lá que fazia, né? Tipo um banco. Um banco, por que o banco tinha o cara? O banco oferecia software para o cliente? Não, o banco tinha um software dentro para poder agilizar o dia a dia, o operacional deles. Sim. Vem 2000, cara. 2000 aí popularizou a questão do software começar a ter software para fora. O software começou a criar aquela característica de o software ser produto. Tanto é que aí tu não tinha mais o CPD das empresas, que era o Centro de Processamento de Dados. Começou a ter as áreas de TI, que eram as empresas, ó, gerar tecnologia e tal, cara. Sim. E aí, cara, elas vieram crescendo. 2000, 2010 foi um crescimento forte, mas quando veio a era das startups, cara, aí popularizou a questão do que é o seguinte, cara, produto inovador tem que ter software sendo vendido junto. Então, tu não tá mais vendendo só um produto, tu tá vendendo software junto com o produto, cara. De 2010 para cá, isso começou a cada vez ficar mais forte. Então, pode pegar assim, ó, nenhuma solução hoje nova de mercado vende só a solução, ela vende software junto. E aí vamos voltar ao banco. O banco hoje, o que ele vende? Ele tá vendendo software na prática. Só porque é o software para usar o serviço dele de transação. Pegar a Globo, cara. A Globo hoje, ela vende agora conteúdo, ela oferece conteúdo. Não, agora o que ela tá fazendo? Ela oferece software para poder passar o conteúdo dela.
Não então, só isso, né? Ela vende, a assinatura é o produto e ela disfarça a assinatura, que é o real produto, com outra coisa.
Claro. Isso. Então, assim, então hoje o mercado chegou num ponto que é o seguinte, cara. Não existe mais um negócio inovador que não tenha software encapsulado com relação a produto. Então, as empresas hoje, para poder ter produto na área, tem que ter equipe de TI. A equipe de TI vai ter que ter desenvolvedor. E aí não é mais só o desenvolvedor, agora é PM, a cara de negócio, um PM, um design, um cara de UX, um cara de teste. Cara, tem que ter todo um conjunto. E assim, aí tu pensa, a Avan, cara, a Avan um tempo atrás, a Avan, o cara, ele só abre loja. Só que a Avan agora entendeu o seguinte, não adianta só abrir loja. Ela precisa fazer o quê? Botar software no mercado. Ela precisa estar no e-commerce, assim como ela está com a loja física. A Avan está com 300 vagas de desenvolvimento para aberto. Então, tu vê assim, as empresas tiveram que se coçar com relação a isso. Então, tu imagina que, sei lá, tinha um universo de 100 mil empresas, de repente, esse universo ficou 500 mil empresas. Esse movimento ele já vinha acontecendo forte nos últimos 5 anos. Só que a pandemia jogou na cara que é o seguinte, cara. Quem já tinha espaço no mundo virtual já estava caminhando. Um monte de gente que estava se travando no mundo virtual, a pandemia mostrou o seguinte, cara, se tu não tá, tu morre, cara. Não tem mais assim, eu vou aos poucos. Ou tu vai ou tu morre, cara. E aí foi que o negócio da pandemia, cara, explodiu de vez a questão das vagas. Hoje, a estimativa para 2024 era que nós íamos ter um gap de 260 mil vagas no Brasil. No último ano, eles estão atualizando essa expectativa e eles já estão trabalhando com o número de 400 mil vagas de déficit em 2024. Cara, olha só, 400 mil vagas na área de TI que não vai ter profissional para atender, cara, porque o nosso modelo de ensino dentro da tecnologia é semelhante ao que era da engenharia,
autodidata, né?
De outras áreas. E não acompanha a velocidade.
Isso, eu vou falar uma coisa para vocês que vai até chocar. Não sei se vocês já sabem. Bom, as escolas, atualmente a educação no Brasil está entregando verdadeiros analfabetos funcionais para tudo, tá? A minha esposa trabalha como professora e assim ela vê que o jovem que está se formando, que está ali terminando o colegial, está no nono ano ou vai entrar no primeiro, segundo, terceiro colegial, tem a mínima ideia de atualidade. Eles são desconectados de tudo, não tem, sabe? Além de ter dificuldade de escrever, de ler e interpretar um texto, eles têm dificuldade para entender a realidade, conexões, tudo. Assim, aquele negócio da progressão automática que fizeram, a gente vai estar esperando uma próxima geração que, gente, assim, sabe conseguir entrar numa faculdade ou terminar ela. Quanto mais sair programando ou ser um profissional da área, de qualquer área que seja.
Ô, Marcelo, deixa eu dar uma parte nisso. Deixa eu dar uma parte nesse teu assunto aí. Algumas coisas que o Zach comentou, eu queria depois comentar também sobre a parte de telefonia, o crescimento disso, e também nisso que você está falando aí, Marcelo, na questão das crianças e tudo mais. Eu fico muito preocupado com isso. Eu tenho 3 filhos, para quem não sabe. Tenho hoje uma filha de 17, uma filha de vai fazer 22, e um filho de 24, vai fazer 25 agora, né? Eu tive a sorte, cara, de colocar todos eles no escotismo, né? Eu fui presidente de um grupo escoteiro aqui em São José, chamado IP Amarelo, a gente cresceu e tudo mais. Falo isso porque a gente notou isso nas crianças, Marcelo. O individualismo, porque hoje as famílias... Eu tenho 3 filhos, mas via de regra as famílias não são 3. As famílias é pai, mãe e 1 filho, né? Daqui um tempo vira pai e filho, ou mãe e filho, né? Porque os caras se separam e coisa e tal. Mas o interessante disso, e incrível, é que a criança ela é extremamente individualista. Individualismo ao máximo. E o mundo é meu, né? E o mundo exatamente está
minha
ao meu dispor.
Minha vontade.
Eu ouvi uma frase chocante, né? A gente até deve ter publicado aqui, não me lembro, né? E eu ouvi uma vez, eu estava lá no Sicredi há muitos anos atrás, né? E um cara disse uma frase interessante que ele ouviu do pai dele, né? O pai dizia: ah, quando eu tiver 12 anos, eu vou te contar uma coisa muito importante, meu filho. Muito bem, aí o filho fez 12 anos e o pai contou: meu filho, tá vendo uma coisa, vou te contar uma coisa muito importante. Vaca não dá leite. Como não dá leite, meu pai? A vaca tá ali, ó. Só que ela não dá leite. Como que não? Meu filho, se tu não for lá e puxar a tetinha da vaca, não vai sair o leite. Cara, isso é uma história, assim, um ensinamento na vida da gente impressionante, cara. Vamos acreditar, vaca não dá leite. Se não fosse o Thiago, se fizer lá o podcast, agora nós não estaríamos conversando. a vaca não dá leite, cara. Alguém tem que ir lá puxar a tetinha dela. Essa é a grande realidade, né? E o quanto isso no escotismo, cara, a gente traz esse modelo de escotismo e que é o trabalho em grupo, né? Então a gente bota as crianças numa fria mesmo, né? Mas para que eles saibam como é que é um trabalho em grupo. E hoje, muitos currículos, aproveitando a história que a gente está contando aqui, muitos currículos hoje, os caras estão colocando lá, scout.
Ô, Veronese.
Olha aí, ó. Que legal.
Olha aí, a gente ia fazer a pergunta pro Verona. Isso. Não sei se a gente vai fazer a mesma.
Faz aí, Ren, manda ver.
Manda ver. Essa situação que, de certa forma, a gente está passando aqui em Floripa, está acontecendo aí também a mudança de pandemia nesse contexto, muita empresa perdendo gente, movimentação de mercado, ou vocês têm um cenário diferente aí?
Claro. Vamos lá, Veronese. Então, Veronese, bom, todo mundo chama Veronese no Brasil, aqui é Thiago, né? Porque só tem eu de Thiago, claro, no Brasil é muito mais comum. Fazia tempo que eu não me chamava de Veronese, lembrando agora o tempo na Dexterra. Então, eu tô em Benin, eu sou engenheiro back-end aqui, eu tô aqui há quase 6 anos, e sempre trabalhando para empresas de Benin. Agora, na verdade, eu tô trabalhando para uma empresa que ela foi fundada em Benin, chamava Test Object, e ela foi comprada por uma empresa americana que chama Sauce Labs. Pode ser, tem muitos clientes no Brasil, talvez alguns de vocês até já ouviram falar, mas então o mindset é bem diferente, mas de qualquer forma, ainda assim, uma empresa alemã, porque é o braço alemão da empresa, né, o braço europeu. Então, apesar dos chefes serem todos americanos, ainda se mantém aqui a chefia alemã, ainda é muito tradicional alemã. Respondendo a pergunta do Ren, cara, eu não sei, não estou atualizado como é que está em Floripa, mas pelo que vocês falaram aí, que eu estava ouvindo agora, está tendo muita movimentação de desenvolvedores no mercado, indo para um lado, oferecendo vaga, trabalhando para São Paulo, porque paga muito mais, óbvio, porque lá é muito mais alto o salário. Aqui também está acontece isso, mas eu acho que não é no mesmo nível. Não é no mesmo nível porque na verdade, Berlim é um polo. É um polo muito forte de tecnologia. Tem muita startup aqui. Muita, muita, muita startup. Acho que bom, não posso dizer maioria, mas na Alemanha, Berlim é uma das cidades que com certeza tem mais startups de todas as cidades aqui. É uma cidade muito nova, que atrai muitas pessoas jovens, então ela é muito multicultural, então facilita nisso, então tem muito desenvolvedor aqui. Cara, tem muito brasileiro aqui, vocês não fazem ideia, tem muito brasileiro. Última vez que eu vi um número, tem mais de 30 mil brasileiros que moram em Berlim. Então você imagina, é muita gente. Isso eu estou falando só de brasileiros, né? Sem falar de indianos, australianos, gente da Europa inteira que vem para cá trabalhar. Então, eles estão acostumados, isso não é novo para eles, entendeu? De trazer gente de fora para cá. Então, acho que aqui não é tão forte em relação a isso como está acontecendo em Floripa, que, ou no Brasil, de forma geral, porque a pandemia, como vocês disseram, acelerou isso. Mas aqui não, já não é tão novidade isso de trazer gente de fora e pegar talento no mundo inteiro. Isso que eu acho que agora, na verdade, as empresas sempre falaram em remote first, né? Primeiro, remoto primeiro. Então, acho que tem muito a ver com isso também, tipo, as empresas, elas não querem eu tenho que me ater a um pool de talentos que é limitado à minha cidade, eu tenho que trazer um talento de fora para minha cidade, quando, na verdade, pela internet, eu posso contratar o cara que trabalha na Austrália, no Japão, onde quer que ele esteja, não interessa. Importante que ele faça o trabalho dele, claro, às vezes é diferente, difícil para uma empresa ou outra, questão de time zone e tal, de horário, de fuso horário, mas aqui eu vejo que é muito mais adaptado, principalmente agora nessa empresa que eu tô com a americana, a gente tem 9 horas de diferença daqui para a costa oeste, então já é uma coisa mais natural, entende?
Ocorreu um êxodo urbano aí, Veronese, que tenha impactado o mercado, mão de obra, nas empresas, alguma coisa assim, por causa da pandemia, ou já era remoto, não impactou em nada?
Então, é que, bom, as empresas indo todas remoto mesmo, claro, é bem recente, é pela pandemia mesmo, não chegou ainda a ter um êxodo, eu acho que não sinto isso pelo menos, mas eu noto que, bom, pelos meus amigos, contatos, conhecidos que trabalham na nossa área, o pessoal tá movendo muito, tá procurando lugar em outra, para morar mais barato, porque Berlim o aluguel subiu, se não me engano, nos últimos 5 anos o aluguel aqui em Berlim subiu... A Ferrari aí, ó.
Boa noite, pessoal. Pô,
tá aparecendo o Cristiano Ronaldo. Boa noite.
Aqui é jogador de futebol? Aqui.
Eu ia falar, chegou o boleiro aí agora.
A marra não perde a marra, né?
Mas, Ronaldo, isso que você falou, essa questão do remote first, né? Assim, pra quem tá acreditando que o mundo daquela coisa de do salário, manter o salário por baixo, etc., isso vai acabar, porque principalmente o Brasil vai perder muito profissional sem o cara necessariamente sair daqui. O que está acontecendo? Né? A nossa moeda desvalorizou muito lá fora, em relação a lá fora. Então, assim, o real está com um valor muito baixo. A empresa que eu trabalho, para você ter uma ideia, ela estava montando 2 times a mais aqui. Ela vai montar 6. Ela está tirando, onde ela ia montar outros times na América Latina, ela chegou, ela vai concentrar tudo no Brasil, porque está barato. E assim, e o cara pode estar no Ceará, pode estar onde ele quiser, entendeu? Tudo que esteja no Brasil recebendo em reais, né? Que é o que eles pagam, o custo de um desenvolvedor aqui é o custo de uma copeira, praticamente, para eles. Então, assim, isso vai acontecer. E além do custo ser o custo de uma copeira, ainda é muito mais alto que as outras empresas locais aqui de Floripa estão pagando.
Sim, eu queria até fazer um adendo nisso, que assim, ó. Eu tenho feito entrevista para fora com muita constância. Eu estava até falando para o Isaac que tem vezes que eu estou fazendo uma entrevista e enquanto eu estou fazendo uma, outra pessoa vem e me aborda também. Acontece isso, às vezes, de ter 3 pessoas falar comigo no LinkedIn um dia, mas o que acontece? Esse é o desespero, né? Mas o que acontece? Essas empresas de fora, que nem tu citou, Marcelo, elas no início elas tinham contato direto com as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui que foi dado até no episódio passado. A Baires Dev. A Baires Dev, eu fiz um processo seletivo com eles há pouco tempo e eles vieram me oferecer o salário em reais e o valor não era nem tão atrativo assim. Para você ser PJ não seria atrativo. Mas no ano passado, no final do ano passado, a Baires Dev contratava as pessoas em dólares, tá ligado? Então o que acontece? Essas empresas de fora estão fazendo ainda mais do que tu estava falando. Elas estão vendo que elas podem... Não pagar o copeiro, mas pagar, sei lá, mais barato ainda, contratando uma empresa daqui, para poder contratar você fazendo outsourcing, né? Mas o famoso auto-outsourcing, né? Ela abre uma empresa, digamos aqui, te paga em real e economiza mais ainda do que ela teria que te pagar em
dólar. Mas aí tem um contraponto, tá, Thiago? A qualidade da mão de obra, né? Salvo as exceções, claro, para toda regra tem exceção.
Ó, Luiz, bem-vindo.
Ela tende a cair muito. Então, assim, se você aceitar, eu vou aceitar trabalhar de PJ, entendeu? Para uma empresa que está intermediando a minha contratação com a outra, quando a outra pode pagar menos para mim, vai pagar menos, só que assim, vai pagar menos que ela pagaria para a empresa intermediária, ela pode me contratando direto, sabe? Então, assim, não tem, é muito mais fácil. Então, assim, essas empresas intermediárias também vão cair. O que elas vão ficar é com aquele desenvolvedor, ou com aquele designer, ou com aquele comercial, aquele cara que é mais ou menos, o cara não... Entendeu? Aquele cara assim, é um cara que joga aqui, joga ali, eu sei disso porque eu trabalhei há um tempo atrás numa indústria grande aqui em Santa Catarina, e ela tinha maneira de terceirizar, por exemplo, ela não contratava direto a área de TI, ela contratava empresas que prestavam serviço para ela, até porque era uma indústria, né? Não era o foco dela. E ela começou a perceber que nós começamos a perceber, inclusive quando estava lá, que a qualidade das entregas era muito ruim, tá? A movimentação, quando o cara começava a dar certo no projeto, o cara pedia conta, ele saía da empresa, e a gente não tinha controle nenhum sobre isso. E a qualidade da entrega que a gente recebia era péssima. E aí o que a gente fez? Ok, vou montar uma equipe aqui dentro. E aí começou a crescer a área de software dessa empresa, sabe? E agora está com todo o desenvolvimento interno. A qualidade das entregas subiu muito. O valor que ela pagava diminuiu, porque ela não tem um atravessador. E ela consegue reter talento.
É verdade.
Mas essa questão de baixar a qualidade de desenvolvimento, cara, isso ele vai ser quase inevitável, digamos assim. Porque, assim, basicamente, sim, a gente não dá conta de botar gente no mercado, a gente, e não só colocar gente no mercado, mas fazer o pessoal amadurecer dentro da expectativa que o mercado tem com relação a entregar produto. Então, assim, o mercado cada vez quer fazer mais entregas, mais coisas acontecerem, e tu tem cada vez menos pessoas com experiência, inclusive, pegando cargos de liderança, cargos onde elas precisam ter uma experiência maior para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, inevitavelmente, os próximos 5 anos, nós vamos passar por bastante dificuldade de com relação à qualidade de software. Sim. Tá? Então,
vamos,
assim, então isso é, assim, isso, cara, assim, ó, vai para um lado, vai para o outro, só vai conseguir passar bem essa fase agora quem realmente é aquele que eu brinquei ali, a empresa que tem dinheiro e é modinha, a empresa que consegue ser vitrine. Porque
ou que tem dinheiro, não necessariamente. É, não necessariamente ela tem dinheiro, tem dinheiro, mas não necessariamente ela é modinha. Mas o que acontece é. A gente vai realmente cair a qualidade, mas o bom profissional, ele não vai querer ser PJ. Eu, por exemplo, nunca trabalhei de PJ na vida. E nunca pretendo.
CLT
não vai aceitar ser. Exatamente. Cara, assim, eu quero que me dê mais benefício. Se amanhã inventarem uma nova CLT, uma nova forma, entendeu? Eu vou trabalhar. Se eu ver uma empresa americana que vai me pagar em dólar, um contrato, me dar férias, etc., eu vou trabalhar. Agora, não vou ser PJ para favorecer uma empresa, vai ter esse negócio de PJtização e... Cara, se for ser PJ, beleza, mas eu não sou exclusivo teu, eu sou empresa. Se eu sou empresa, eu posso trabalhar para mais de um. Né?
Mas a questão até de PJ, eu até vejo que, assim, pelo que eu tenho acompanhado e até as abordagens que eu recebo constantemente, principalmente LinkedIn, na verdade, muita até parte das empresas tem vindo na questão do CLT mesmo. Não tem visto eles virem com a questão do PJ. Eu agora estou num caso à parte porque eu realmente abri a empresa, então eu estou realmente prestando serviço. Então eu estou numa outra vibe, né? Mas, assim, mas no geral, as empresas têm procurado, e principalmente, assim, as empresas estão numa dificuldade com relação a achar pessoas para posições estratégicas. Então, nessas posições, elas estão injetando grana, querendo o cara para CLT, porque elas querem um cara. Era o cara que tem que ficar ali preso, entendeu?
Tem que ficar ali, exatamente.
Não pode ser aquele cara aqui que ele bate asa muito rápido.
Pode então fazer o que a XP fez com o Luiz, né? Que botou o Luiz de sócio. E aí.
Ainda não. Tem possibilidade.
Olha, esse cara aí que tá falando é o Luiz Guilherme Bauer. O cara morava aqui em Floripa, trabalhou com a gente na Nexera. É um baita, é um desses caras head de early adopter.
Head de nada.
Head de nada. É uma referência como early adopter para mim. E o cara
o cara
foi sequestrado pela XP Investimentos lá em São Paulo.
Ó, pessoal, cara, da parte da XP aqui é tranquilo, né? Colocar. Meu, só para complementar aí o que o Isaac tá falando, cara, que nem a gente hoje é empresa modinha, que todo mundo quer trabalhar no Brasil. E, cara, a gente paga bem e pra gente tá difícil achar gente também, tá? Não tá fácil.
Isso tem aqui
tá a gente abriu 1.000 vagas aí ano passado para engenharia, né? Em geral ali, infra, DevOps, tudo mais. E, cara, é muito difícil achar, sabe? Tipo assim,
até
pessoas candidatando tem. Até remoto. Pessoas têm se candidatando, mas na hora que a gente começa a colocar, cara, vai lá, começa a conversar com a pessoa, balizar conhecimento técnico e tudo mais, aí, tipo, meu, tá foda já. E, não, pra gente também, a previsão é realmente piorar, tanto que a empresa tem tomado algumas mudanças ali de postura, né? Até porque é uma empresa que sempre usou por educação, então a gente entende que a gente tem que investir em educação, não só financeira, mas de tecnologia também, para conseguir ter profissional com qualidade no mercado, né?
Vamos aproveitar o gancho do
fazer uma rodada aí da galera.
Uma coisa que ele está comentando aqui está encaixando muito no que falou o Marcelo. Vejam só, não estamos encontrando profissional e coisas do gênero. Olá, pessoal, sou o Hamilton, tá? Mas um detalhe importante. Como é que a gente faz para montar esse profissional? É muito fácil de dizer o seguinte, a gente não está encontrando o profissional com esse perfil e coisa e tal. Nós aqui também passamos pela mesma coisa que vocês. Não pensem que é diferente. A Supply também tem, nós somos aí com 1.000 vagas e coisa e tal, mas a gente tem 10 vagas, para ter uma ideia. E como é que a gente faz para montar e achar esse profissional? Porque esses cursos, eles não têm ali na esquina, ah, vou ter o curso de não sei o quê. Não tem isso, assim, não é na esquina que se encontra. Como é que se monta esse profissional para que a gente tenha futuro para ele? Quem é que fala?
Pior aí, ainda só, Ailton, é o profissional querer. Responder,
cara, deixa eu apresentar o
Ferrari, alguém querer estudar isso. Porque. Desculpa, já vou abrir, mas é porque eu peguei o gancho. Mas assim, querendo ou não, nossa área é. Desculpa dizer, é chata. Fazer o que a gente faz é chato. Codificar é legal para nós. Mas o jovem assim vai chegar e vai achar que ele entra numa faculdade e acha que brincadeira vai ser na base do. É que nem Facebook, é que nem desenvolver game, é que desenvolver game para ele é que nem jogar game, e não é nada disso. E aí quando ele encontra ali a matéria que tem cálculo, etc., começa a se preparar, ele começa a ver, isso é um saco, ele pula fora.
Então é uma das... Marcelo, das... é igual a área comercial, tu pensa que tem gente boa comercial em tudo que é lugar, não tem?
Cara. Não tem, mas é um outro tipo de talento, Marcelo. Mais de área humana, né? Então você tem esse talento, Marcelo. Né?
Só aproveitando o teu gancho sobre ser chato, imagine você falando disso em um mundo visual. Que nem um cara vai desenvolver para React, ele vai ter ali a sua página atualizando, sendo reativa, se preocupando com UX, com User Experience, que está tudo na moda. Imagina para uma grande empresa, quando eu digo grande, grande mesmo, que comporta mainframes, que é a área que eu desenvolvo, achar um profissional bom em mainframe. Quem que vai querer trabalhar com tela verde? Ninguém.
Vale ouro, ninguém. Exatamente.
Eu, enquanto trabalhava na empresa americana, multinacional, não vou citar o nome, por questões óbvias.
Nós somos juntos.
Mas é praticamente a dona do mainframe, ela apanhou disso da sua principal rival. E fez uma iniciativa chamada Academic Initiative. Disponibilizou o mainframe na Unicamp. E disponibilizou o Hub para qualquer faculdade do Brasil pudesse acessar e tá ensinando mainframe. Chegou a fazer competições, tipo que nem tem o Hacktowns, assim. Chegou a fazer competições para jovens talentos irem lá fazer alguma aplicação em mainframe, incluindo todas as linguagens, não só o COBOL, vai até o Assembler, em alguns casos, para estimular o aprendizado. Só que é difícil, não tem. Nessa empresa, foi uma vez necessário, dentre todos os devs de mainframe, que deve ser 5, 6 mil, achar um perfil de banco de dados hierárquico, IMS, para atender um cliente muito importante americano. Não acharam ninguém. O único perfil que acharam foi o meu, em toda a IBM do Brasil.
Falou, me diz a edição.
Pelo amor de Deus, para eu atender. Aí foi quando eu sentei a mão na faca e falei assim, ok, eu atendo, só me promover, pagar, dar 3 contas a mais que eu vou. Aí fizeram isso.
Pô, travou na hora do valor, ele pediu o valor.
Ele falou a mais, x a mais, mas assim, um ponto é verdade, eu trabalhei num banco grande também, até... E esse banco, o que ele fazia? Ele ia lá, pegava o pessoal saído da faculdade, né, isso ali, já contratava, e aí vocês precisam treinar 6 meses. Botava em treinamento 6 meses. Tinha um centro de desenvolvimento ali de treinamento. Aí eles pegavam você, fileira da direita, você para a esquerda. Na base da cara crachá, ia jogando. Um lado ia aprender mainframe e outro lado ia aprender, na época, Java. Né? E o pessoal que ia aprender mainframe ficava muito revoltado, porque tudo que ele via na faculdade era Java e queria ir pro Java porque era modinha. Então, exato. Assim, é mais difícil, porque é a sedução para a tecnologia. Não, a pessoa fica... Aí, logo, assim que eles tinham oportunidade, eles pulavam, saiam fora do mainframe e iam para Java.
Exato, mas só que a demanda de mainframe, a importância disso é gigantesca. Para você ter uma ideia, vocês estavam falando sobre a falta de profissional. A equipe que eu estou hoje trabalhando precisa repor um funcionário que saiu. Eu estou fazendo parte, eu estou entrevistando tecnicamente alguns candidatos. Eu acho o candidato de 5, eu indico um à frente, esse um que vai, não aceita, na hora de fechar valor, não aceita.
Será que tem que fazer, Eric, no teu caso, e buscar no cemitério e tentar ressuscitar alguém?
Jesus. Só se for, cara, se for, se for trabalhar num jeito espiritual. Contrata um Júnior, manda ele reencarnar para receber alguém que foi mainframe e desenvolver aquele tempo ali.
O Pedro já está desencarnando, aí ele encarna em alguém.
Quem sabe? Ô, galera, mas... Ferrari. Rafael
Ferrari. Mas o movimento. Desculpa, Thiago. O movimento interessante que está acontecendo aqui em Portugal, que eu vejo, é que vem setores do leste europeu buscar gente com rate de 400, 500 euros o dia. E contra um nem rate, isso vai dar o quê? 6, 7 mil euros ao mês, contra um salário máximo aqui de 2.200 por mês em Portugal, que você vive muito bem cá com esse valor. Mas...
Isso é o que o Veronese está ganhando.
Isso não tem comparação, o cara vai... E o português, a base deles educacional é muito boa. Então, o que ele faz? Ele pega e vai para fora, porque já está de saco cheio disso daqui, então ele quer pegar e... viver outro canto, juntar a grana dele, enfim, vadiar pela Europa e deixa o mercado europeu na mão. E aí o que acontece? O mercado europeu, o mercado português, nomeadamente, vai buscar no Brasil. E é onde que deixa São Paulo sem profissional. Se tu chegar aqui...
Paulo, vem pra cá, você aqui, deixa
o profissional. Você sabe react, os caras se sequestram.
Então, a Floripa também acontece isso.
Isso, posso falar, Designer.
Aê, finalmente.
Aê, fala, tira o boné, Ferrari.
Ferrari.
Não posso assistir o Ronaldo aí, ó.
Se apresenta aí, Ferrari, pra galera.
Gramar.
Sim. Cuidado, com esse visual, daqui a pouco pode pegar num pé, tá fácil. Vai, tira esse boné aí.
Pronto. Vem da Nextera também, trabalhei lá por 8 anos. Conheço todo mundo. O Hamilton, não sei se deve se lembrar de mim, mas eu trabalhava lá na época do Hamilton. Só não conheço o Eric. Acho que só o Eric. Deixa eu ver.
Na época do boneco, na época não tinha boneco, não conseguia ver.
É que na verdade, pô, todo povo...
Mais cabelo do que aconteceu daqui.
Eu criei aquele diabo daquele grupo do WhatsApp e aí eu fui botando um monte de gente com quais eu já trabalhei, e aí tá aí o Eric, que trabalhou comigo numa empresa grande americana também, bastante tempo. Assim como o Pedro, só que o Pedro foi junto pra
empresa do Isaac. Da delícia.
Aliás, pode delícia, falar, aí. Marcelo, já não existe mais mesmo? Foda-se. Pode falar,
foi da EDS. Eu e o Eric, a gente trabalhava na EDS, o Pedro também trabalhava na EDS, entendeu? E aí veio... Aí o Pedro entrou lá para a empresa, onde eu conheci o Isaac, o Ren, o Hamilton, né, o Luiz, o Veronese, o Thiago,
e o Ferrari.
O Veronese também.
Para aí, Ferrari, continua aí, fala aí, se apresenta aí para a galera.
Continua, Ferrari. É que é isso, só precisa situar quem é o Eric.
Eu trabalhei de 2009 a 2017. O Veronese, não lembro que época que foi, Verona, foi...
2015
até 2015, porque tu veio antes para a Alemanha, né?
2015.
Enfim, eu acho que esse déficit de pessoas qualificadas, eu acho que é algo natural e que cada vez vai ser mais difícil nós encontrarmos profissionais qualificados. E por um lado é bom, porque assim, né, para nós isso é bastante vantajoso. O que nós fazemos aqui, por exemplo, eu moro na cidade do Porto, para quem não me conhece. E aqui eu coordeno, por exemplo, eu coordeno 4 times de desenvolvimento em 4 países diferentes. E como o próprio Eric falou, aqui Portugal, ele é basicamente, eu diria que ele é o Floripa de 2015, quando começou a virar aquele polo informático ali do Brasil, porque qualidade de vida é um custo baixo comparado com São Paulo, etc., salários mais baixos comparados com essas grandes cidades. E se nós compararmos, Portugal é a mesma proporção, né, dentro da União Europeia. Se for pagar, por exemplo, o salário na Alemanha, ali o Veronese ganha muito mais, né, do que se ele fosse trabalhar em Portugal desenvolvendo a mesma função. Então, Portugal seria a mesma equivalência de Florianópolis em termos de polo tecnológico. O que nós fazemos aqui para tentar ter mão de obra qualificada? Nós temos uma abordagem mais direta, basicamente como os clubes profissionais fazem, por exemplo, de já abordar jogadores em categoria de base. O que nós fazemos é ter um trabalho mais direcionado para tentar pegar pessoas qualificadas direto na faculdade, muito antes mesmo deles terminarem a faculdade, e em cima desses profissionais tentar desenvolver um plano de carreira para eles, né?
E é algo que nós temos dentro da empresa, e é algo que nós temos muito forte, e eu, como parte dessa coordenação de desenvolvimento, faço justamente isso, porque eu sei dessa importância, do quanto as pessoas valorizam isso, porque tem aquele ditado, né? O pior do que tu não treinar, pior do que tu treinar uma pessoa e ela sair, é tu não treinar uma pessoa e ela ficar na empresa. Então, o que nós fazemos aqui, nós investimos bastante em treinamentos, em conferências, né? Portugal tem uma lei muito bacana, que é uma lei portuguesa, não é da minha empresa isso, que é obrigatório 40 horas de treinamento por ano, a empresa tem que dar 40 horas de treinamento. Então, nós investimos em conferências, em diversas coisas. Eu, por exemplo, já fui a Londres e outros países pela empresa para fazer cursos, tudo pago, hotel, passagem de avião e tudo mais. Então, o que nós fazemos é tentar identificar esses potenciais, né, dentro dessas faculdades, porque, como o Eric estava falando, o que os portugueses fazem, e isso é no geral, não somente na área de TI, é eles se formarem e irem embora para outros países, muito especificamente a Alemanha, né, pela qualidade de vida e pelo alto salário que lá é proporcionado. E o que nós fazemos aqui para contornar, como eu disse, eu coordeno 4 equipes de desenvolvimento, e só uma está baseada no Porto. A outra, por exemplo, está no Dubai, outra está na Nigéria, e a outra, por incrível que pareça, está no Egito. E o que nós temos achado é bastante profissional qualificado no Egito, né? E um lado bom lá é que o custo desses profissionais é extremamente baixo, né? Porque se nós compararmos o euro com a moeda que eles recebem, é quase o euro. É quase o euro para o real, por exemplo. Né? Então, nós conseguimos pagar ali salários que agradem eles, né? Que seja atrativo para eles, e que mesmo assim seja mais barato do que se a gente fosse contratar alguém aqui dentro. Então, com isso, a nossa empresa abriu um centro de desenvolvimento, né? No Cairo. Então, nós temos uma filial muito grande dentro do Egito, e nós temos encontrado diversos funcionários muito bem qualificados, e que tem correspondido muito bem para a nossa surpresa, porque, como vocês aí no Brasil, eu sei que também isso acontece nos outros países, enfrentam esse déficit de profissionais, o Egito tem sido ali uma, vamos dizer assim, uma mina de ouro, onde nós temos encontrado profissionais muito bons e com um custo bastante baixo para manter.
A Libra Egípcia ela vale menos que o real, e o pessoal lá é muito bom mesmo. Eu trabalhei com o egípcio, quando trabalhei com o Eric na EDS, inclusive fui para lá, né, não sei se você lembra. É verdade, mas os caras são bons, os caras são muito bons de trabalhar.
Eu trabalhei com
brincadeira, de repente seria uma boa ideia abrir um centro de talento no Egito para mainframe, porque lá no aqueles faraós, aí a gente acha alguém, né, qualificada.
Uma múmia.
Aquelas múmias lá desenterram,
bom de volta. O que eu mais gostava de ouvir dos egípcios era aquele famoso "If you are happy, I am happy".
Ah, pode crer.
Boa.
Era muito bom, mas as múmias não vão mais saber porque já é muito antigo o programa.
É verdade, as múmias não sabem o programa inteiro.
Mas assim, cara, até puxando um pouco o que o Hamilton questionou ali, né? O como fazer pra gente formar esses profissionais, né? Acho que o Ferrari trouxe ali, é uma das estratégias que muita empresa está tentando adotar, né? De tentar, e tem muita empresa criando os chamados bootcamps, onde eles estão pegando pessoal novo, onde eles estão pegando pessoal de entrada. Eu acho que esse é um dos caminhos, porque assim, ó, depender do ensino formal das faculdades, acho que isso não tem como nos próximos 5 a 10 anos. Todas as instituições de ensino formais, elas têm um processo ainda muito engessado e muito lento para fazer qualquer reformulação que atenda o mercado agora, certo? Então, isso não vai gerar impacto. Assim, a empresa que precisa, ela vai ter que criar as próprias estratégias de treinamento. Ela vai ter que pegar o pessoal e vai ter que treinar, o que, por um lado, é positivo, porque ela já treina moldando muito direcionado ao que ela precisa no dia a dia. Então, assim, vai ser um profissional que provavelmente tem capacidade de já rampar muito mais rápido dentro da empresa. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que criar essa infraestrutura dentro da empresa. E aí, isso tem um custo também. Nem toda empresa está preparada. Então, assim, já que a gente está falando tanto de recrutamento, as empresas agora estão apanhando para fortalecer a área de recrutamento. Imagina a área de treinamento dos profissionais dentro dessa área. Porque há muita empresa que está indo agora atrás desses profissionais, na verdade, não tem experiência em ter uma área de TI, em ter um time de desenvolvimento. Ele sequer entende como é que esse profissional funciona direito. Então, assim, então tu vê que assim, ó, tem vários degraus com relação a essa evolução, né? Mas quem está mais na frente, de fato, está investindo nessa questão de bootcamps, de pegar gente na... Eu tenho, em função agora da abertura do Guia Dev, eu estou tendo muito contato com muita gente em várias áreas com relação a toda essa questão de composição de time. Em São Paulo, por exemplo, eles estão fortemente tentando pegar empresas trabalhando com as faculdades para montar laboratórios onde, cara, em 3 a 6 meses o cara tem que, tipo assim, mesmo se o cara está começando o curso ou está no final do curso, ele diz, cara, em 3 a 6 meses o cara tem que sair voando, o que normalmente o profissional levava 1, 2 anos, entendeu? Então é essa proporção que eles estão tentando buscar. Agora, ainda assim, isso provavelmente não vai atender a demanda de mercado, então ainda vai continuar. Então naquela linha que o Hamilton trouxe...
Uma pergunta aqui. Acho que nesse... preparar um...
Bom,
a gente está falando aqui...
Não,
eu vou chegar nesse ponto do Isaac, mas eu vou trazer uma questão. Acho que você querer repor rapidamente esse número de vagas dentro do mercado, acho que vai ser muito complicado pelo tempo de preparação de um profissional, né? A gente está falando de um profissional da área de tecnologia, ele tem que vir com uma base educacional muito boa para poder ter um conhecimento, entendimento, ele precisa ter capacidade de ler, de entendimento, de lógica, uma série de questões, e isso a gente tem um déficit no nosso sistema de ensino, né? O Marcelo colocou lá atrás. Então, eu fiquei 4 anos dentro de sala de aula, de cursos técnicos, e sim, dali, quem soube aproveitar a oportunidade se tornou bom profissional e foi para o mercado. Mas o que você chega ali para passar lógica de programação, você falar de banco de dados, você falar de desenvolvimento, onde as linguagens têm notações em inglês, por exemplo, e você chega com alunos que eles são semi-analfabetos ao final, sim, de um ensino médio. Por mais que você crie ali e gere essa oportunidade, a base ela é tão defasada que você não consegue depois dar uma atração o suficiente para ele passar por esse primeiro impacto, né, desse contato, porque ele vem um pouco disso que o Marcelo falou, ele é um usuário de smartphone, de computador, que joga, que faz isso, e ele gosta daquilo ali. Ele acha que aquilo ali é programar, e não é. Então, quando ele começa a ter esse contato, o impacto é muito negativo. Então, por isso que a evasão é muito grande em primeiras fases dos cursos. Por quê? É um choque de realidade que eles chegam e eles têm ali. Então, tinha um trabalho de tentar segurar até ter uma atração. Mas a saída de primeira e segunda fase era muito grande. Uhum. E aí quem fica sobrevive. Então você vai filtrando, filtrando, filtrando. E é o ponto que eu quero chegar a esse do Isaac. Todo mundo falou aqui que quer o bom profissional. Toda empresa quer filtrar o bom profissional. Como ela atrai? Quem tem capacidade de atrair o bom profissional vai dar um jeito de trazer esse cara. Mas como o mercado tem defasagem, vai acabar. Para quem não tem esse poder de atração, vai sobrar um profissional de baixa qualidade. Hoje a gente acabava tendo, né, um pouco mais diluído, talvez um profissional intermediário, um profissional bom que ficava mais numa empresa, mas ele abriu esse olho para o mercado e agora tem empresas que estão sem esse poder, cara. E o que vai sobrar para elas, no caso, em termos de profissionais disponíveis no mercado?
Só para complementar o negócio do Henrique, até essa questão de um bom profissional, né, cara? Por exemplo, você ali da XP, nesse caso, como a gente é uma corretora e trabalha muito com a parte da Bolsa de Valores, tem alguns requisitos, né, nas nossas vagas que tornam isso muito complexo, que é o quê? O cara tem que conhecer muito de algoritmo, o cara tem que conhecer muito de sistema operacional, o cara geralmente ele tem que dominar uma linguagem como C++, C, que já é difícil. Imagina o caso do Eric com COBOL, né? Então piora muito mais, mas tipo assim, já começa a ficar mais restrito. E muitas vezes, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba recorrendo para pessoas que têm base. Então, assim, a gente não se importa com a stack. Ah, o cara conhece C#, o cara conhece Java, o cara conhece Python, o cara conhece Go, que são as stacks que a gente tem dentro da empresa, isso pra gente muitas vezes não importa. O que importa pra gente é o conhecimento. Então a gente pega muito cara nessa parte, cara, complexidade de algoritmo. O cara consegue chegar lá, olhar para um algoritmo e entender como que ele otimiza ele, a melhor maneira de usar, por que usa um algoritmo X, um algoritmo Y e tudo mais. E muitas vezes a gente percebe que a pessoa tem potencial de aprender isso, mas ainda ela não está preparada para isso, a gente também contrata e acaba educando dentro de casa, né? Traz e educa. Mas é muito complicado. Aqui a gente tem programas de investimento na base também, né? Desde universidades, até mesmo treinamentos internos, como desde os próprios membros treinarem, como também ter plural site ou coisas extras, né, para os colaboradores. Mas acaba sendo então, gente, é bem difícil também.
Deixa eu aproveitar e falar uma coisa interessante que está acontecendo no mercado e é muito bom para pessoas assim da nossa idade, assim, digamos assim, né?
Obrigado.
Há um tempo atrás, se vocês repararem, o pessoal estava muito naquela pegada de contratar um profissional mais velho lá, não vai sincronizar com a minha equipe, que a minha equipe é jovem, né, arrojada, etc, etc. Eu, quando saí da empresa onde eu conheci a maior parte de vocês, né, eu me vi muito no mercado. Alguém pode dar um mute aí? Alguém está no... Então, aí quando eu saí da empresa, foi aquela coisa, tudo, putz, você tá velho, chegou em recrutadores chegaram a ligar para mim, aí quando falaram minha idade, peraí que eu vou falar com a equipe, aí, sabe? E aí, por outro lado, outras empresas que são, digamos assim, que você tem a cabeça diferente, começaram a perceber que o profissional mais velho é aquele cara que ele tem a experiência, ele conhece, já desenvolveu, já passou por tudo aquilo, e ele tá ali, pega no mercado, sabe? Enquanto a turma da empresa modinha, etc., tá deixando esse cara de lado, as empresas grandes, e ali, essa indústria pela qual eu passei, a empresa onde eu tô agora, estão pegando cara de 58 anos, de 60 anos, sabe? E
mais
assim, não tem essa idade.
Quanto mais com remoto, esse paradigma,
sim, quanto mais com remoto,
a idade caiu por terra muito mais, né?
Caiu por terra,
não
exatamente.
Só na área de desenvolvimento, mas esta mesma visão é na área comercial, cara.
Uhum.
Na área comercial, ainda ela se dá mais ainda pelo cidadão que tem um pouco mais de experiência. Porque tu precisa saber como é que tu domina o outro lado. E é um jogo muito forte. Eu sei que vocês aqui vão sempre defender a área de desenvolvimento. Eu não tenho dúvida alguma quanto isso. Pra quem
a gente precisa de você. Você vende o que a gente faz.
Para quem não sabe, eu fui técnico em eletrônica, né? Então, essa TV que vocês em casa brincavam de preto e branco, eu consertava em casa. Então, né? Só para ter essa ideia aí.
Como assim
aí.
Que TV é preto e branco?
Como assim?
É, pois é, mas eu também não sei que TV preto e branco. Para com isso.
Tinha TV preto e branco?
Eu sou de LED.
Mas você tinha uma TV num Kindle? É isso?
É,
cara, TV nunca foi tela plana e colorida, cara?
As empresas agora, elas estão deixando essa questão da idade de lado. Elas estão, assim, olhando pro bom profissional. Então, assim, já que o que tá saindo das universidades, etc., não tá me suprindo, opa, peraí, vou pegar o pessoal que é mais velho. Já vou parar de falar, seu chato.
Não, o que eu ia falar, pessoal, é que é o seguinte, em relação a isso ainda, né, esse ponto de contratação e tal, de que é difícil de pegar pessoas no mercado e tudo, mas o que eu vejo muito, inclusive no Itaú, que é uma empresa grande, o que manda muito ainda hoje lá é a indicação, galera. Assim, tipo, se candidata a 1.000 vagas lá, mas, cara, um cara que foi indicado ali, que eu indiquei, não sei o que, que alguém indicou, que é conhecido e tal, já entra na frente daqueles 1.000, cara.
Pô, mas como é que tu consegue 1.000, mano? Pra uma vaga, me explica aí. Manda o Itaú pra festa de Zoo aí, cara.
Não, eu tô te chutando, assim. Mas é bastante pessoa que se candidata a algumas vagas. E acaba que a indicação manda muito, cara. Manda muito nessa questão, assim. Tipo, a pessoa, se tu conhece, tu já tem, já tá assim.
Metade do 70%, caminho.
Mais, metade do caminho andado, exatamente.
Tem essa questão da indicação, acho que ela, assim, antigamente, indicação, ela servia por quê? Porque tu não tinha... Tu não achava tanto profissional no mercado. Então, pô, me indica, traga nomes, porque eu não consigo achar nomes, né? Uhum. Hoje em dia, a gente acha muito nome, porque, cara, um LinkedIn da vida, olha como o LinkedIn virou uma vitrine, né? Sim. Só que aí tu pensa que o flow de contratação, cara, tu pensa, ó, cara, é a entrevista, é o teste, é mais não sei o quê. Tem um custo de tempo, de energia. Aí vem o cara indicado, cara, ele joga o cara lá pra cima mesmo, porque ele ultrapassa todo aquele estágio que vai ter que estar gastando tempo com outras pessoas. Então, na verdade, hoje... A contratação antigamente era muito nessa questão, tipo, não conheço ninguém lá fora, eu quero a contratação. Hoje a gente conhece muita gente lá fora, é fácil achar pessoas. Mas o custo que tem para chegar à decisão de vou contratar esse cara, a indicação faz isso diminuir muito esse tempo de aquisição, né?
Eu vou aproveitar isso aí para perguntar para qualquer um de vocês, todos vocês, né? Pô, tem gente de São Paulo e tal, Portugal, Alemanha. Questão dos testes, cara, tem acontecido assim, o teste virou, de certa forma, uma forma de eu selecionar o processo que eu vou concorrer, que eu vou participar ou não. Por exemplo, tem empresa que pede teste técnico, que tu olha e o cara te pede, pô, pra fazer um sistema, né, mano? Aí o cara quer que ele te dá 2 dias pra fazer o trabalho de um mês no teu horário livre depois do trabalho, né? Tipo, até parece que vou trocar o podcast nosso aqui por um teste para um emprego. Não vou, né? Mas o que eu quero dizer é que, pô, tem empresa que pede uns testes meio absurdos, assim, que, tipo, ela espera que tu seja sênior, né? Mas ela acha que tu, como sênior, tem tempo livre pra cacete. Porque aí ela quer que tu faça um teste em 4 dias que tu como sênior, com o tempo livre que tu tem, tu demoraria, sei lá, 2 semanas, 1 semana, 2 semanas. Então, quando eu me deparo com situações dessa, eu deixo pra lá muitas vezes. Porque, até mesmo porque um processo seletivo pra uma empresa dessa, se eu deixar de fazer, eu ganho tempo que eu ficaria nesse teste para 6 outros processos seletivos que sejam, entende? E a empresa muitas vezes espera que ela é estranho para mim ela esperar que tu seja sênior profissional, mas não seja sênior na vida, tá entendendo?
É.
Sênior profissional é sênior na vida também, entende?
É. Lá na empresa a gente não tem esses testes, tá, Thiago? Por exemplo, qual que é a abordagem que a gente usa lá? Cara, primeira coisa é ver se a pessoa tem fit com a vaga, né? Então o cara se candidata, é aquela olhada no LinkedIn da pessoa, vendo tudo mais. Se tem um encaixe ali, se a gente entender que, putz, às vezes aquele cara tentou se encaixar numa vaga que ele gera uma dúvida se ele se enquadra ou não, a gente chama o cara pra conversar. Se a gente já percebe que ele não se enquadra naquela vaga, a gente chama pra conversar também, mas oferece uma vaga mais compatível ali com o que a gente entendeu de experiência, até na conversa ali do pessoal de RH. E depois a gente vai pra parte técnica. Aí nas entrevistas técnicas, aí é onde a gente separa isso, entendeu? Que a gente não precisa ficar aplicando teste para medir o quanto a pessoa conhece. Numa simples conversa ali, a gente consegue ir aprofundando os temas e vendo até que ponto o cara consegue chegar, e aí depois vai para a questão de mais acerto de quando consegue entrar na empresa, e mais, né, dado que passou na técnica. Mas a técnica é uma conversa. Tipo, quando eu fui para lá, a técnica durou 4 horas e meia, mais ou menos, a conversa. Então é ali onde debulha. Tipo, ali você já sabe se vai ou não vai, entendeu?
E pra durar 4 horas, você também aceitou, né? Deve ter sido boa a conversa, deve ter curtido também, né?
Sim, sim. É, você vai vendo como é que tá como que tá a temperatura, né? Se tu veja que a pessoa não tá mais afim ou chegou num ponto, tu para, senão continua. Né?
Respondendo essa pergunta, Thiago, eu tenho me envolvido com recrutamento para seleção técnica, que é bem onde que aplicam-se testes. Anteriormente a isso, eu passei por alguns que eu acho um ridículo quando o perfil é um perfil sênior. Quando o perfil é um perfil júnior, sem experiência, sim, eu acredito que o teste se faz necessário para você ter uma comprovação para saber que você está colocando o cara que ele vai, pelo menos, saber ter onde começar a pesquisar, quando entender, enfim, ter alguma base para dali crescer. Agora, perfil sênior, eu acredito que testes são desnecessários, mesmo porque qualquer desenvolvedor aqui pode me dizer, estou mentindo ao contrário, ninguém sabe uma linguagem, todas não sabem uma sintaxe de core, nada. O reaproveitamento de código é muito grande, reaproveitamento de alguma rotina. Antes você pesquisava, eu quero um componente que faça isso, isso e isso. Antes você sair pensando no algoritmo para fazer aquilo, você vai no Google, procura se alguém já teve aquela necessidade, vai pegar aquele código. Então, eu acho que...
Mas ainda, né? Tu vai no sistema que tu tá trabalhando e procura se ele já não existe lá, né? Se já não...
Exatamente, exatamente. Algo, né? Exatamente. É reaproveitamento de código. É onde a gente consegue ser veloz, ganhar produtividade.
Perfeito.
Então, acredito que essa parte de teste que você pede, assim, é totalmente necessário para perfis mais sêniors. Para júnior, ok. Aquele cara saiu da faculdade, realmente... Ele pode até mandar bem, é um critério de seleção. Mas aqui, qualquer outra etapa da recrutamento, acho totalmente desnecessário.
Cara, eu não acreditava no que eu vou contar para vocês, mas é fundamental. Eu sei que tudo que vocês estão comentando, eu concordo e coisa e tal, mas, cara, saber se o cidadão é louco é fundamental, cara. Cara, é fundamental. Vocês não têm ideia do
que... Mas daí tu vai excluir já 70% dos candidatos.
Cara, mas não dá, cara. Não
é, né? Tá explicado o teu motivo.
Só que eu já foi quase tudo já.
Meu Deus do céu.
Mas tu passa um teste técnico pra saber se o cara é louco, não faz muito sentido.
Não, não.
O
teste técnico
não sei se é ou não, né, cara? Não é psicotécnico, é técnico.
Aquele de desenhar a casinha.
Cara, mas é de louco. Esqueci,
tem que fazer o chão.
É impressionante, cara. A psicóloga diz: ó, esse aqui não dá. Esse aqui não dá. Esse aqui não dá. Cara, mas é impressionante, cara. É impressionante. Eu não faço mais nenhum tipo de contrato. Eu não vou contratar mais ninguém, cara, que não passe pelas doideiras. Entendeu?
Hamilton, eu acredito que essa parte do, digamos assim, soft skill, pra saber se o cara é sociável, digamos assim, né?
Sociável.
Tipo, quanto você vai colocar na empresa, acredito que as entrevistas, a chance de deixar passar um é muito grande. Tanto que todos nós estamos empregados, correto?
É. E outra, vou dizer para o senhor, é fácil, entendeu, cara?
O maluco, mas enfim,
mesmo, o sociopata maluco mesmo. O
teste se faz de sabe, parte mesmo. Técnica.
É, cara, mas tu não pode contratar um psicopata, né, cara?
Então, mas esse mas é esse cara que o senhor vai contratar, porque esse cara, ele sabe dissimular. Ele sabe simular o sociopata em si. Mas assim, nós estamos falando de um caso extremo, né? Não é meio ficção até, né?
Aqui, velho. Aqui. Aqui a gente está falando muito atualmente em reduzir o ciclo, né, do processo de contratação, né? Do processo seletivo. Porque isso, nesse mercado de concorrência, quem falar o sim primeiro, né, às vezes está levando esse profissional. Então, às vezes, você tem que achar formas de ser mais assertivo. Essa situação que o Bauer trouxe, né, faz
uma puta diferença, né?
Uma conversa que ali você já vai dar uma profundidade, né? Esse tempo de conversa, você consegue estressar os assuntos principais que você quer identificar nesse profissional, né? E aí, Ferrari e Veronese, aí os processos são, os ciclos são demorados ou são mais rápidos? Como que é, ainda mais nesse processo que você tem de contratação de outros países?
Pois aí. Isso aí, queria saber também.
Por exemplo, eu vou falar primeiro, tá virando rapidamente aqui. Por exemplo, se nós vamos contratar de outros países, né, nós somos um pouco mais criteriosos justamente porque nós damos o visto, né, e esse visto ele te dá a liberdade de ter a residência aqui em Portugal. Então, dada essa criticidade, vamos assim falar, nós temos que ser um pouco mais exigentes, vamos assim dizer. Nós não podemos simplesmente fazer um processo mais acelerado, né, simplesmente porque estamos a precisar de alguém. Nós fazemos todos os passos de forma correta, até porque a partir do momento que nós contratamos alguém e liberamos o visto para essa pessoa, nós também assumimos responsabilidades diante do próprio governo português aqui, né, com relação a essa pessoa que vai ser trazida, né. Nós vamos estar respondendo por essa pessoa de forma indireta para o governo português. Mas, por exemplo, um caso interessante...
É a pessoa, né, Ferrari?
Um caso interessante, porque por
você
exemplo...
você vai trazer a pessoa de outro país e mandar ela embora 2 meses depois, é sacanagem.
É isso.
Eu já vi isso acontecer.
É isso. E aconteceu aqui antes da pandemia, aconteceu, porque, por exemplo, uma coisa que aqui tem, eu não sei aí no Brasil, porque eu já estou aqui há 4 anos, então não sei como que funciona mais essa parte aí. E também não sei se isso tem na Alemanha, Verona, mas uma coisa que se popularizou muito forte aqui foram empresas de consultoria. Então, essas empresas de consultoria, elas traziam as pessoas do Brasil... por exemplo, né, era um mercado muito forte, e elas traziam essas pessoas de uma forma mais rápida, em que o visto dela depois era tirado aqui diretamente dentro do país. Tem algumas formas de acelerar esse processo de visto, né, entre tirar no Brasil e depois vir para cá, ou tirar diretamente aqui. E essas empresas, então, elas tinham esses profissionais em mãos, e eles negociavam com as empresas. Olha, tem aqui profissional, por exemplo, o Isaac, ele é sênior, tem experiência XPTO, tal, 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 e eu vendo o Isaac, portanto, por exemplo, era negociações dessa forma, assim, né? Então, as empresas conseguiram muitos profissionais qualificados através dessas consultorias. Mas, quando começou a pandemia, Por exemplo, muitas empresas, não sei o Eric que está em Lisboa, mas aqui no Porto, muitas empresas tiveram que cortar profissionais e basicamente os profissionais que foram cortados foram os profissionais da consultoria, porque basicamente tem que se pagar o dobro do que tu pagaria para uma pessoa normal, porque tem que pagar o salário para o Isaac mais a parte da consultoria. Então, basicamente, todos esses profissionais foram quase todos demitidos aqui na região do Porto, e muitos deles aconteceu como o Verona falou, muitos tinham chego a um mês, dois meses, vieram do Brasil com família, esposa, filhos, tinham vendido tudo, e tava aqui ao léu sem ter contato com ninguém, né?
E por que isso aconteceu, Rafael?
Por causa da pandemia. Muitas empresas tiveram que reduzir custos, né? Perderam contratos e assim por diante. Então, na redução de custos, né? Ao invés deles cortarem dois profissionais, eles cortavam um só, porque aquele profissional vinculado com assessoria tinha o custo duplo, né? Mas também acontece casos específicos muito raros, por exemplo, como o Harry, que todo mundo conhece, né? O Harry foi uma indicação minha aqui, que basicamente ele não fez entrevista nenhuma. Ele fez uma entrevista de 10 minutos com o meu CTO aqui, e a minha conversa foi com o meu CTO, né, nos bastidores, foi basicamente assim: Rafa, ele é um profissional bom? Sim, é. Tu confia nele? Confia no trabalho dele? Sim. Ele vai vir e vai sair da empresa, ou ele vai vir e vai criar carreira na empresa? Eu falei, não, ele vai vir e vai criar carreira na empresa. Então nós conversamos alguns detalhes assim, que depois ele conversou 5 minutos com o Harry, e já mandou o contrato, né, para ele dar entrada no processo de vício e assim por diante. Ou seja, ele não fez basicamente nada de processo seletivo. Foi basicamente a confiança que as pessoas, os meus chefes têm em mim, confiaram na minha palavra, então trouxeram, por exemplo, o Harry,
sem fazer nenhum processo... A competência dele, né?
Isso. É, mas o normal, quando nós trazemos pessoas de outros países, é ser mais criteriosos, né? Justamente porque envolve os dois lados, envolve a nossa responsabilidade diante do país em dar visto para outras pessoas. E como o próprio Veronese falou, nós também pensamos no lado pessoal, né, da pessoa que está vindo embora, vendendo tudo, né, saindo do seu país de origem, vindo com família, criança, tudo. Então também é uma responsabilidade muito grande, né, tu manter uma pessoa, né, trazer essa pessoa e manter ela, né. Então por isso que a gente tem que ser bem, bem criterioso nesse aspecto.
Ô Rafa, só aproveitar e tirar uma dúvida. Aí em Portugal, quando é essa situação, né, que a empresa ela faz aí o relocation da pessoa, de país e tudo mais, ela também fica responsável, vamos dizer que você contrata e a pessoa vai e comete um crime no país. Jesus. Ela é responsável por isso também? Ou não? Como que funciona
não,
esse processo?
Não é responsável porque a partir do momento que, por exemplo, nós damos o contrato, aquela pessoa tem diante das autoridades portuguesas a oportunidade de tirar o visto, né? Então, a partir do momento que ela tira o visto, ela não está vinculado mais nesse nível, nesse grau, com a empresa em si, né? Ele está vinculado somente como se fosse um cidadão regular que vive... porque o governo... É justamente isso que o Thiago falou, porque a partir do momento que ele dá o visto também, né, o governo está permitindo, ou seja, quem está assumindo essa responsabilidade deixa de ser empresa
como cidadão,
e passa a ser para o governo, né? E só acrescentando um detalhe, não muito nesse assunto, mas com relação àquela questão que nós estávamos a falar há pouco, a conseguir vagas, né? Pessoas que vêm de fora, por exemplo, nós temos um relocation package aqui que é de mais ou menos 5 mil euros, ou seja, daí mais de 30 e poucos mil reais para uma pessoa que vem do Brasil para ela chegar aqui e se estabelecer, ou seja, um bônus que a empresa dá, né, nessa contratação para a pessoa ali ter um suporte nos primeiros meses ali, né, de alugar um apartamento, de fazer, comprar eletrodomésticos e assim por diante.
É igual o Welcome então, Cash lá do Canadá, né?
Então legal. Tem básico. Isso é algo que a empresa dá, né? Justamente também mais uma forma de atrair, né, esses profissionais mais qualificados para cá.
Muito justo. Aqui foi...
Tá, aproveita aqui, Rafael, e aproveitando que tem gente de fora aí e não é um conhecimento meu. Como é que é a relação, e como é que vocês tratam disso, a relação euro, a relação dólar, na visão real aqui, né? Porque hoje aqui um profissional aí de desenvolvimento, alguma coisa assim, eu não tenho ideia de valores, mas vamos lá, que ele está variando entre 10 e 15 mil reais aproximadamente, acho, né? Não sei, 10 mil reais, sei lá. Como é que isso age em Portugal? Como é que isso é na Alemanha? E como é que vocês fizeram um equilíbrio disso para saber, pô, é um bom negócio para mim ir para a Alemanha, é um bom negócio para mim ir para Portugal ou em qualquer outro lugar? Como é que funciona isso?
Vai, Verona.
Boa pergunta, Milton. Agora eu acho que está bem diferente já a situação. Quando eu vim há quase 6 anos atrás, não tinha... acho que estava começando esse êxodo que a gente tanto fala, do Brasil para a Europa e para outros países. Claro que já existia gente, mas não é como hoje. Hoje está vindo muita gente agora, principalmente com a pandemia remota e tal, mas antes disso estava vindo muita gente, estava se falando cada vez mais nisso, certo? Então, eu, por exemplo, não tinha muito contato aqui, eu não conhecia pessoas aqui, eu não tinha ideia. Eu me baseei em sites e tal, e eu recebi uma proposta... E eu não tinha muita ideia, sinceramente, se era um bom salário ou não. Depois que eu estava aqui, já eu fui descobrir que não era, na verdade. Mas, enfim...
Que não era o quê?
Não era um bom salário, não era o suficiente para eu vir para cá. Por sorte, na época, eu vim sozinho, era solteiro e tal, era só eu,
acho
então...
Acho que foi pioneiro também, né?
Só para mim. É claro, sim, exatamente. Então, hoje em dia já é muito diferente. Por exemplo, hoje em dia eu já tenho muito, muito amigo meu, muita gente que é do Brasil, que trabalhei junto e tal, que vem e pergunta, pá, Thiago, como é que é isso aqui? É um salário bom? Quanto que precisa para ganhar em Berlim? Eu vou com a esposa e filho, você acha que é o suficiente?
Frio do caramba!
Frio pra caramba, afeta bastante, mas agora eu acho que tem muito, como já tiveram, como o Thiago falou aí, os pioneiros que vieram antes, a gente acaba ajudando essa galera que quer vir pra cá depois, mas realmente é difícil ter uma noção do que é um bom salário num outro país, que você não faz nem ideia quanto custa um almoço, por exemplo. Se você é um sênior, você não vai vir pra cá ganhando o salário de júnior. Eu vim para cá, eu ganhei, sinceramente, um salário de júnior quando eu vim para cá. Se eu soubesse, eu jamais teria aceitado. Mas, enfim, foi o que abriu as portas que eu vim para a Alemanha e sou grato à empresa.
Aí, abriu a porta, legal.
Exato. Mas, se eu soubesse, eu tinha pedido mais, óbvio. Mas, ou, é que depende muito também, depende muito, porque depende de quanto a empresa está precisando e essa de funcionário, e como o Ferrari disse, tem muita gente aplicando de fora, e não é um processo fácil, é um processo difícil, tem todos os passos e tal, é delicado, porque você não vai poder trazer qualquer pessoa, porque você vai dar o visto para ela, muita gente vem com família, então é uma responsabilidade grande da empresa. Tem empresa que não está nem aí, que pega e contrata, mas óbvio que não é o ideal.
Então, a empresa já espera que o senhor tenha essa definição, né? Por exemplo, eu não sou veronese, né? Eu não fiz processo para a Alemanha. A maior parte dos processos eu procuro fazer remoto para ganhar em dólar, morando aqui, porque eu não vejo grande vantagem de sair. Mas assim, eu já fiz muito processo para o Canadá, vários eu fui reprovado, porque alguns eu perdi vaga para quem morava lá, outros eu perdi vaga para quem já era mais qualificado do que eu. Eu, como dev, não comecei tão cedo. Mas, assim, no geral, eu posso dizer para o senhor, no Canadá, por exemplo, 60 mil dólares é um salário razoável para viver no Canadá. 60 mil dólares canadenses. Eu já fiz processo de salário de 90 mil dólares canadenses para sênior. Mas tem sênior que ganha...
Isso depende muito da cidade, né, Thiago?
Isso, exatamente. Então, assim, tu tem Vancouver, que é
caríssimo. Uma coisa é Berlim, outra coisa é Munique, por exemplo. Munique é muito mais caro.
Mas a empresa que está te entrevistando, ela espera que você faça essa pesquisa, que você procure se informar de valores, que você tem... Ela até tem empresa que coloca isso informalmente como nível de seleção do candidato, porque ele quer um candidato que tem iniciativa, então...
Que explore.
Exatamente. Então, se tu não sabe, fica dizendo, eu não sei quanto é faixa, aí ela pergunta a segunda vez, tu também ainda não sabe, cara, eles começam a te eliminar, porque você não é um cara de iniciativa, né? E é o que o Rafa falou ali, eles vão investir uma grana em ti, eles vão te ajudar na imigração, eles vão botar o nome da empresa deles no processo migratório, e eles vão pagar pela tua imigração, porque eles estão importando profissional. Então, assim, no mínimo que tu tem que fazer é ralar, é mostrar o teu valor para que eles queiram fazer isso também, entende?
Mas isso é muito difícil, Thiago. Isso é muito difícil, porque mesmo tu morando, por exemplo, imagina no Brasil, dificilmente tu vai coletar todas as informações por conta própria do custo de vida para viver em Berlim ou viver aqui no Porto,
não,
por exemplo.
Mas assim,
ou para viver em Florianópolis, aproveitando.
Mas num Glassdoor da vida, tu consegue pegar a média salarial de qualquer lugar, velho.
Mas o que a empresa faz aqui é proporcionar, por exemplo, a nossa empresa, né? Não estou dizendo que isso é um padrão de Portugal, mas a nossa empresa ela já proporciona, por exemplo, de antemão para o candidato, até para a ciência do próprio candidato, porque quando nós estamos selecionando alguém, não é uma relação unilateral, uma relação bilateral, não é só eu que estou escolhendo o candidato também está escolhendo a empresa.
Perfeito.
Então, o que nós fazemos é proporcionar todas as informações do custo básico, por exemplo, quanto que vai gastar em média de arrendamento, quanto vai gastar em média de alimentação, de locomoção, o custo base, né? Se for só a pessoa que vem, se for a pessoa mais família, se for a pessoa mais família, mais filho. Então, a gente proporciona, porque não é só eu que estou escolhendo a pessoa também está escolhendo a empresa. Então, nós fazemos isso... Isso, para a pessoa já sentir a confiança, né?
Pra é uma opção da tua empresa, né? Tua empresa optou por fazer assim, né? Mas não é, não é o padrão que eu observo, assim.
É, o André ia fazer uma pergunta desse tipo.
Só pegando o Milton ali do Ferrari, que ele comentou sobre família e tudo mais, né? Eu tenho colegas meus que têm famílias, né? Tinham aqui no Brasil.
O André, te apresenta aí, desculpa te cortar, mas te apresenta aí de novo.
Então, fiquei no...
Tava no mundo até agora.
Eu entrei mais na questão de ouvinte, né? E eu vi que
todo mundo está de ouvinte, porque o Marcelo não deixa ninguém falar.
O assunto principal seria mais a questão de mercado de trabalho, né? E exterior. Então eu deixei o negócio rolar. Mas eu já trabalhei com o Thiago aí, eu comentei ali que eu fui até aluno do Ricardo há muito tempo atrás, né? E o assunto que eu queria trazer.
Trabalhou na Nextera em que época?
Eu trabalhei na Nextera, eu trabalhei de estágio 2 meses, depois eu saí.
Em que ano, André?
Acho que em 2008, 2009. Então ali é o seguinte da família, tu ter família ou não, isso aí é relevante na hora da seleção, porque eu fiquei sabendo, a população está envelhecendo na Europa, né, e tem se tu tendo família é um benefício. Eles favorecem as pessoas, tipo, o cara tem um potencial técnico igual de outra pessoa, mas, tipo, ele tem filhos, os filhos podem pegar a cidadania e isso é relevante na hora do processo?
André, posso dizer que dentro da consultoria aqui onde eu estou, isso é irrelevante. Tem-se essa pergunta, você tem que conhecer se a pessoa tem uma questão de negociar valores, porque vai uma incidência de RS apenas, mas é irrelevante.
Irrelevante tanto em contexto de empresa, André, quanto em contexto do próprio país. Há uma estimativa, por exemplo, em Portugal, que em 2050 nós vamos ter pelo menos 30% menos da população que nós temos hoje, muito por causa da população que é velha, e a outra grande parte por causa dos jovens que se formam, como eu estava falando no início, e vão embora para outros países como Suíça, Alemanha, porque lá é onde o pessoal fica rico, né, Verona? E então o pessoal está evadindo muito. Mas, por exemplo, tanto para o contexto da empresa quanto para o contexto do país, isso não é uma vantagem ou não. O que facilita é se eles, o governo vem, por exemplo, você como profissional qualificado, alguém que não tem aqui no contexto europeu, porque o teu imposto de renda tu vai ter que declarar aqui. Então, em teoria, tu vai ter que descontar aqui. Isso, de certa forma, agrega para o crescimento, desenvolvimento e a manutenção do próprio país.
Ô, Rafael, conta pra gente aí, ó. Hoje tu tá em Portugal, o Veronese está na Alemanha, entre outros aí. Mas vocês desenvolvem softwares para onde?
África.
Para consumo próprio?
Nós somos a empresa que eu trabalho, o nome dela é Jumia, J-U-M-I-A, para quem quiser olhar depois. Nós somos o maior e-commerce do continente africano. É a mesma proporção que o AliExpress é para a China, para o continente asiático, por exemplo. Jumia. A Amazon é europeu e parte americano. Mercado Livre no contexto sul-americano. Nós somos o maior e-commerce do continente africano. Somos o AliExpress, vamos dizer assim, do continente africano.
E não vem para o Brasil?
Não, e nem temos interesse. Então, porque o nosso contexto de logística é muito forte no continente africano. Por exemplo, o AliExpress, o Alibaba Group, se quiser entrar no continente africano, não consegue entrar. Amazon, se quiser entrar no continente africano, não consegue entrar, porque nós temos a parte de logística muito forte, dada a precariedade do próprio país. Nós entregamos, por exemplo, nós fazemos entregas em lugares que, sem brincadeira, o endereço, a ponto de referência é quando chegar na árvore que está marcada com a tinta vermelha, vira à direita e segue mais um pouco e é a casa à frente. Então, a nossa parte logística é muito forte, que nenhum dessas grandes concorrentes tentam entrar lá. Muito pelo contrário, eles têm interesse até em comprar a nossa empresa, dado não somente o tamanho da empresa, mas, por exemplo, a proporção de jovens consumistas no continente africano nos próximos 10 anos, por incrível que pareça, vai ser a maior do mundo, comparado com a Europa, por exemplo. Então, diante dessa visão... Essas empresas até têm interesse em adquirir a nossa empresa, porque eles vêm esse
potencial. Vamos aproveitar um pouquinho mais aqui, eu fico me metendo e perguntando coisas e tudo mais, mas olha só, se hoje tu trabalha numa empresa de e-commerce, né, e muitos aqui trabalham em e-commerce, e como é que é o processo hoje que as pessoas adquirem através do e-commerce? Ele vai ali, compra o... Tá bom, não falo mais nada. Pode falar, Ricardo, aí, pode falar. Vou continuar falando assim mesmo, tá? Olha só, as pessoas vão lá e compram no e-commerce da Jumia, ok? E aí eles pagam, ou com cartão de crédito, ou com... Enfim, como é que é esse processo de pagamento? É via cartão de crédito? Como é que funciona isso? E como é que faz... Agora, a minha parte, que é a parte que mais me interessa, né? Como é que isso transita no banco e como é que faz a conciliação disso? Eita, certo. Até que é dia.
Então, basicamente, a parte de e-commerce é uma das partes. Nós somos uma empresa muito grande que tem subgrupos. Um deles é a parte de e-commerce, mas nós temos a parte de pagamento também eletrônico, que é o Jumia Pay, né? Temos a parte, por exemplo, Jumia Food, que funciona como um Uber Eats. Temos a parte de Jumia Travel, que funciona como se fosse um Booking. Então, nós basicamente dominamos todo o continente africano nessas diferentes áreas. Então, basicamente, o que nós temos através do Jumia Pay são contratos com a Mastercard, com a Visa e com outros meios de pagamento, em que nós temos todos esses vínculos com os bancos e com as entidades financeiras que nos proporcionam que, através do nosso próprio portal, do nosso próprio e-commerce, as pessoas possam efetuar pagamento através de diversos diferentes meios eletrônicos. Por exemplo, o continente africano é extremamente grande, então o que nós temos lá são payment service providers, que nós chamamos em inglês, que são, por exemplo, eu diria que são aquelas empresas que fazem o meio de campo, né, entre os agreements, os contratos que nós criamos com o banco e com a própria empresa, né? Então, nós temos diferentes contratos em diferentes países, onde são mais rentáveis para nós, por exemplo, a Nigéria, um exemplo. Nós temos lá, por exemplo, 12 diferentes meios de pagamentos eletrônicos diferentes. Então, a pessoa, às vezes, ela tem um cartão de crédito, um exemplo, né? Tem 2, 3 cartões de crédito com diferentes dessas empresas, nessas intermediadoras. Então, no momento do pagamento, simplesmente aquela pessoa vai escolher qual a forma mais rentável para ela, e a empresa nossa também, nós que temos o próprio Jumia Pay, nós proporcionamos também a forma mais rentável para nós, né, que seja bom tanto para a pessoa que está consumindo quanto para nós mesmos.
Tem boleto ainda nisso ou não?
Não, aqui basicamente nós temos a wallet, uma wallet virtual, né, que é o meio mais utilizado, então porque funciona muito, é muito simples para depois, se tiver que fazer algum reembolso, né, houve algum problema na entrega, houve algum extravio, então a forma dessa carteira eletrônica, da wallet, ela é a forma mais utilizada, justamente porque tu lidar com dinheiro virtual, então basicamente tu precisa fazer um refund ali, tu precisa devolver o dinheiro para a wallet do cliente, tu faz isso ali com um clique, né, numa questão de um segundo, ao invés de que com boleto tu vai ter que fazer uma transferência bancária, o cliente vai ter que proporcionar mais dados da conta dele, que com a wallet, né, virtual ele não precisaria proporcionar. Então, a wallet...
Tem o float do banco também.
Sim, tem sido a forma mais rentável para todos, né? E a forma mais simples para gerenciar o dinheiro, tanto na parte da empresa, quanto o cliente gerenciar o seu próprio dinheiro.
Eu queria voltar aqui da tua pergunta inicial, sobre o planejamento de ir até Portugal, no meu caso, Lisboa, tentar ajudar quem está ouvindo, fazer um bom planejamento e se realmente se dá bem aqui. Que é isso que a gente, como brasileiro, busca, né?
É do isso que a gente sempre pensa, Eric. Porque exatamente. Eu vou sair do meu país, vou para outro, mas como é que eu vou enfrentar lá, entendeu? O que o livro me diz, o que a internet me diz, muitas das vezes não é a relação direta, né? E a gente sabe muito bem que isso funciona. Conta pra então, gente aí.
De uma forma bem resumida, o que acontece? Portugal não é o país europeu para aqueles que buscam fazer, juntar grana, ficar rico. Não, não é. Aqui em Portugal, o grande atrativo é qualidade de vida, facilidade com o idioma, um clima mais parecido com o do Brasil, se a gente olhar o sul do Brasil, correto? Então, a fase de você se adaptar a Portugal é muito, muito tranquilo. E o sossego que você vai ter aqui é muito bom. Os portugueses, pelo menos até agora, com que eu tenho lidado, são muito receptivos, não tive problema nenhum de ser tratado diferente, nada. Eu vim para cá com cidadania portuguesa, meu avô é português, isso fez um diferencial tremendo, porque eu já pulei toda aquela parte de a empresa pedir visto, eu já cheguei aqui, tirei todos os documentos, todos os números que são obrigatórios, como segurança social, o NIF, que é o CPF, e todos os restantes em um dia. Só fui lá pedir meu cartão de cidadão e saiu tudo automático, isso facilita muito a vida. Então,
Mas isso porque tu tem cidadania.
Exatamente, porque eu tenho cidadania.
E essa isso tua cidadania consigo. Portuguesa, ela é europeia, na verdade.
Sim, sim, exatamente. Dá todo espaço Schengen, eu consigo estar transitando tranquilamente. O que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu vim para cá com uma bagagem financeira para suportar o começo, sem emprego, sem nada. Eu vim para cá para explorar, sabendo que o mercado estava muito aquecido. E foi dito e feito. O mercado de mainframe, em geral, estava muito aquecido aqui em Lisboa. E eu já tinha feito toda a minha lição de casa no Brasil. Eu pesquisei muito sobre o custo de vida. Eu vi que o arrendamento em Lisboa é muito mais caro que no Porto, onde o Rafael está. É uma diferença gritante. Um exemplo, um T2, que seria um apartamento de 2 quartos, tem relatos que no Porto encontra por 600 euros. Em Lisboa, tu vai encontrar na base de 1.200. Então, a diferença é muito grande. Então, tudo isso tem que fazer parte do planejamento. De quanto você vai ganhar. Se você vai, se tem um perfil júnior, então, de repente, você já tem que considerar viver dividindo apartamento com outros e não morar sozinho, porque não vai dar o custo de vida. O custo de vida aqui em Lisboa é um custo numa faixa mensal de 1.500 euros ao mês.
Mas olha só o que vocês estão me comentando. A pessoa está me queimando aí que eu estou falando, mas olha só.
Está gerando até conversa paralela já aqui.
É, estou vendo, estou vendo. Mas olha só, cara. Quando vocês todos dois falam assim, ele é júnior, ele é sênior. Mas, cara, ele é júnior, ele é sênior aqui no Brasil. Quando ele vai para outro país, essa classificação que ele tem hoje, júnior e sênior, como é que isso se refere lá?
É muito parecido, é muito parecido. Se mantém.
Cara, mas seu Hamilton, só cortando assim, não existe um embasamento concreto para tu dizer se uma pessoa é júnior, sênior ou plena, tá ligado?
Isso mesmo.
Tem situação que o cara pode ser sênior, mas ele vai trabalhar num lugar e ele não conhece e se torna, né? E, na verdade, isso é nomenclatura de mercado, mas isso é muito, muito, muito relativo.
Hamilton, isso daí se dá se o profissional tem um bom skill de vendedor. Se ele é um júnior e ele começa a procurar vaga, começa a se vender como pleno, por exemplo, ele vai ter que mostrar conhecimento, mostrar competência para tal.
Cara, é um pouquinho diferente nisso.
Então, porque o cara na verdade, é esperto, faz que nem o Veronese. Ele é pleno e volta a ser júnior em outro país para poder entrar, entende?
Também e pode ser, se tornar mais competitivo, baixando o próprio salário. Exatamente. Isso também é um caso, só para poder passar essa barreira de chegada. Aqui em Portugal acontece muito isso. A parte de dev é mais ou menos isso. O júnior fica 1.200 e até o sênior 2.200, 1.300, pelo menos a área de mainframe que eu tenho contato e um pouco de web. O Rafael, não sei se trabalha, está coordenando, assim, pode corrigir alguns valores, mas esse é um valor que vai dar um certo conforto para uma família de 3 pessoas, sendo apenas um trabalhando, e aquele negócio, aqui em Portugal, você não vai precisar estar pagando serviços particulares, isso é uma coisa que é importante planejar, Você não vai precisar pagar, por exemplo, uma escola particular para o teu filho. Você vai usar o do governo. Até porque a incidência de imposto é muito alta aqui. Então, você tem que ter esse retorno. A saúde aqui não é igual no Brasil. Você tem que colocar isso na ponta. Aliás, igual saúde, igual no Brasil, não tem no mundo inteiro. Aqui você tem aquela taxa... Rafael, me ajuda. Como que é o nome daquela taxa que você paga no centro de saúde? Taxa moderadora, não? É
taxa moderadora.
É a taxa moderadora. Você vai pagar numa urgência 12 euros por uma consulta de urgência. Pra quê? Pra evitar que vá todo mundo lá com dor de cabeça pegar um atestado. Então você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis quando tá vindo pra cá e ver se realmente compensa. Eu coloquei tudo isso em termos de qualidade de vida financeira, não muda muito. Do que eu estava no Brasil ganhando e aqui. O que mudou para mim, que fez eu decidir, não, eu vou para Portugal, é porque aqui eu consigo ficar mais sossegado no meu dia a dia. Eu consigo sair na rua tranquilamente, minha filha também vai para a escola tranquila, consegue passear, ia passear com as amigas em Lisboa, tranquilamente, sem ficar com essa paranoia de alguém pegar, de ser assaltado, enfim, de não chegar em casa. Acho que isso transcende a parte financeira. Vai algo que eu busco.
Eu também dou bastante valor a isso.
Eu acho que essa questão agora do full remoto aí, né, que surgiu agora por causa da pandemia e muitas empresas aqui no Brasil acabaram optando por ele como uma modalidade, né, real, né? Tem muita empresa que vai ficar no híbrido, mas muita empresa que te dá essa opção de ficar full remoto ou híbrido. Então, no caso que eu tô hoje, ela dá essa opção de full remoto. Cara, o que a galera fez? A galera foi para cidades interior, onde a qualidade de vida era muito maior, onde a segurança pública era muito melhor e tudo mais, e tá tranquilo, assim. Inclusive, tem membros do meu time que foram para fora do país também morar, né, optaram por Portugal justamente pela questão de custo de vida. Outro ficou no México um tempo, justamente para trazer essa segurança e tudo mais, né, esse ponto da vida em si, do dia a dia. Eu acho que agora com remoto aí isso vai abrir muita possibilidade.
Eu tenho visto pessoal, acontecer muito isso aí que o Luiz está citando, sabe? Eu vejo que hoje a minha ligação é muito mais forte com o Canadá nesse sentido, né? Processo seletivo que eu tento, o lugar que seria o segundo lugar que eu moraria, né, nesse planeta, né? Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas estão perdendo o interesse desse processo migratório em si, porque elas estão vendo que elas podem morar em qualquer lugar do mundo. Elas podem morar 2 meses em Portugal, elas podem morar 2 meses no Canadá, 2 meses na Austrália, e podem alugar o imóvel delas, e elas podem ter a realidade do nômade digital, né? Que antes era uma certa utopia. Hoje, se você é um cara, eu vejo, quer ver uma pessoa que eu vou usar como referência, o Guilherme, o que trabalhou com a gente lá,
Guedes. Né?
O Guedes, isso. Pô, o Guedes é um cara que a última vez que eu conversei com ele falou, cara, eu vou alugar meu apartamento aqui em Floripa e vou morar lá em Portugal e tal, por causa, né? Ele tava afim de ter mais segurança, mais coisa, e aí ele foi para ir também, para a terra de vocês. E ele falou
ele até... Ele tá em Braga.
Aí, tá vendo? Então, essa realidade tá começando, que o Luiz citou aí, tá começando a se tornar real, né? Então, muitos países vão ter problemas com isso, né, cara?
Ô, Thiago, mas eu até... Vocês, eu acho que talvez alguns vão lembrar aqui, não sei se é o Isaac, talvez, da época do Marquini, que ele falava, que o remoto lá fora... Isso, cara, que é 3, 4, 5 anos atrás, que o remoto lá fora, eles já estavam voltando atrás, isso 5 anos atrás. Por causa de problemas, de depressão, de um monte de coisa que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, ele já estava voltando atrás desse full remote. E agora aqui no Brasil, beleza, está no mundo inteiro, assim, agora por causa da pandemia, mas eu acho, tá? Eu, opinião, Rafael, que, cara, terminando a pandemia, a tendência é voltar tudo não como era antes, mas muito parecido, entendeu? Porque, cara, já está tendo um monte de problema, de gente com problema de cabeça.
Eu acho que o que vai acontecer é que as pessoas vão ter a liberdade, entende? Hoje lá na Globo, o que a gente tem é o quê? A gente trabalha todo mundo remoto, mas tem o Impact Hub. Então, se a gente quiser ir trabalhar em qualquer unidade do Impact Hub, a gente pode trabalhar, entende? Se a gente quiser ir para o estúdio lá, a gente pode trabalhar. Só que lá é um inferno para um programador trabalhar, né? Mas a gente tem a liberdade do co-work e a gente tem a liberdade de trabalhar em casa. A escolha é nossa. eu acho que a tendência vai ser essa. Você pode ter small business, né? Você vai ter escritórios pequenos. Eu acho que a empresa vai oferecer isso. E vai ter aquele galera, aquela empresa que trabalha no tradicional também. Vai ter de tudo, eu acho, cara. Na
real. O que, que é Impact Hub?
Impact Hub é um co-work, né? É uma... Você sabe o que é o co-work?
Isso é... Se o senhor tá de cravar, né? Não pode tirar o senhor, Thiago.
Não,
pode
tirar respeito,
né? Sei o que é um co-work, sim.
Então, o Impact Hub é um co-work. Eu acho que é o maior da ilha, eu acho que é o maior.
Então... Fica na parte ali, né?
Onde é que fica?
Cara, tem na Beira-Mar, tinha aqui no Campeche, eles pararam agora porque estão fazendo reforma. Tem na em Pedra Branca, tem no Primavera, lá na
Quem Praia. Quem vai ficar agora?
Tem no centro também, não sei onde é no centro, mas no centro tem também. Enfim, é um co-work grande, assim, né? A Globo ANC comprou uma parte e oferece de graça para todos os funcionários. Mas eu acho que essa é a tendência, né? Não quero estender mais, quero deixar o Lucas falar.
Eu acho que a tendência de trabalho remoto vai ser híbrido, né? Tipo, a maioria das empresas vão adotar híbrido e outras empresas vão dar essa opção de você ficar full remoto, por opção, ou em modelos híbridos. Tipo, a XP ali mesmo, a gente está construindo um complexo gigantesco para comportar o time, né? E aí a ideia é que os times vão para lá fazer team build, coisas do gênero, mas que não seja usado todo dia, né? Lógico, quem quiser ir lá todo dia e ficar na empresa e se sentir mais confortável, vai poder. Mas eu acho que a grande jogada das empresas, né, para manter o profissional vai ser esse modelo. Cara, você tem essas três opções, você escolhe, porque vai ser muito... É como a gente volta lá pro começo do papo, porque, cara, tá muito difícil reter profissional, a tendência é decair a qualidade do profissional, então, cara, as empresas vão fazer o máximo para deixar o profissional mais à vontade possível.
Sim, eu concordo contigo. E como não teve queda no desempenho, em certos casos, por exemplo, no nosso time ali da NSC, o time que é da Globo mesmo, ele é bem pequeno. Cara, o aumento de produtividade foi muito grande, cara. Foi mais de 47%. Então, assim, a própria empresa, ela não quer voltar ao molde antigo. A gente tem outros exemplos bem grandes aí, que é, por exemplo, a Microsoft, a Apple, essas empresas estão evadindo de cidades como Los Angeles, como Nova York, e estão indo para centros como Arizona, como Nevada, para poder construir os escritórios deles lá, porque o grande fluxo de funcionários deles estão indo trabalhar remoto e eles não têm intenção de voltar como era antes. O corte de custos também pesa muito para uma empresa, então... Esse ganho de produtividade, corte de custo, todas essas coisas unidas faz com que os conceitos mudem, né? Que as coisas mudem.
Pessoal, já são agora 20 horas, 20 minutos. Que legal, né?
Só no Brasil, né?
Brasil é em Florianópolis.
Duas da manhã, Verona
já vai virar o Batman já.
E eu já ia perguntar isso, se não me dão essa chance.
Vou emendar aqui.
Que horas que é? Que hora que tá em Portugal? E que hora que tá na Alemanha? 18. Quanto?
Meia-noite 18 e na Alemanha 1:18.
Que legal, hein? Pô, cara.
Obrigado aí pelo...
Muito obrigado por essa oportunidade aí, Veronese. E também...
E no Campeche é 6 da tarde.
Ah, no Campeche
é 6 da tarde. Cara, daqui a pouco eu vou ver a lua que tal.
Tá gigante hoje, né, cara? Porra, eu ia até mostrar pra vocês aqui da minha janela, dá pra ver, cara.
Daqui a pouco eu vou lá pra Duna ver a lua.
Lá pra Duna ver a lua é outro nome, hein, Ricardo?
E aí, Veronese, e aí, tá frio? Que horas são aí agora?
Frio aqui, primavera tá quente.
É.
Primavera, tá demorando pra esquentar esse ano, na real. É. Hoje não tava muito quente, não. Ontem chegou a 20 graus aqui, 22.
Aqui, 23. Tá
demais, aqui ontem tava frio, chegou a 21 graus.
Não, aqui ontem devia estar uns 10, 12 graus aqui ontem. O negócio tava frio.
Aqui hoje amanheceu com 5,6 graus.
Aí, ó.
Ah, que coisa boa, sim. Cara.
Onde, Isaac? É Floripa?
Araranguá, Isaac.
Floripa. Floripa.
Ah. E que horas são aí, Veronese, agora?
Cinco...
Quase meia-meia.
Quase meia-meia?
E aqui meia-noite e meia.
Oi, Isaac, 5 graus aí. O Veronese tá andando de camiseta cavada e bermuda aí, né?
Em Berlim. Ah, bichos.
Até eu tô de camiseta ainda aqui, Veronese...
Sim, mas essa semana é aniversário da minha mãe, liguei pra ela pra dar os parabéns e tal, e eu tava levando o cachorro passear e tava 8 graus, eu tava de bermuda. E a mãe, como é que tu não congela? Primavera, mãe, tem que aproveitar.
É a barba, aquele conselho de mãe, né? Coloca o casaco no filho.
Ô, Verona, tua irmã foi pra ir já, sua irmã? Sua irmã foi pra ir também ou tá aqui ainda?
Minha irmã tá no Brasil agora, de novo. Ela tava na Escócia, pessoal, mas ela...
E pra, pra gente contar aí só uma rapidinha, putz, que pariu, Afonso. Como é que tá a pandemia com vocês aí? Só, sem política, na verdade, mas como é que eles estão agindo e coisa e tal? Já tomaram vacina? Cara, não, como é que é isso?
Vacinação demorou. Vou falar da Alemanha, depois o Ferrari conta aí de Portugal. Cara, a Alemanha, bom, demorou pra caramba pra começar a vacinação. Nem imaginei que ia ser tão demorado assim, porque o cara pensa, né, pô, Alemanha, país de primeiro mundo, os caras vão meter a grana e vão comprar essas vacinas tudo e vacinar tudo em um mês, a galera. Claro, isso é exagero, óbvio, mas demorou muito, muita burocracia, não sei o quê, e começaram, fizeram cagada nos contratos de comprar vacina e tal, um monte de erro, um monte de problema, até que finalmente, mês passado, fecharam os contratos grandes, e começaram mesmo a vacinar para valer. Agora tá, a vacinação está vacinando acho que mais de 1 milhão de pessoas por dia. E a Alemanha tem 80 milhões de população, né? Então, e aí, alguns meses é para vacinar, bom, todo mundo, tecnicamente, né? E finalmente agora, com a vacinação chegando a 30% da população, primeira dose, né? Tá começando a abrir de novo as coisas, tá? Até sexta-feira que abriram restaurantes e bares, mas só na parte externa. E você tem que apresentar um teste de coronavírus negativo, que você pode fazer um por semana de graça, o governo cobre o custo, e daí você pode ir num restaurante e tal, se não, só pedir para levar para casa mesmo. E máscara em lugar fechado e tal, na rua não precisa de máscara, mas em lugar fechado sim.
Que legal. Aqui já, aqui em Portugal, eu acho que eles se prepararam muito bem. Não sei em Verona, mas aqui nós começamos a vacina em dezembro, final de dezembro. E só que eu acho que o que Portugal fez, eles atiraram para tudo que é lado. Entraram em contato com todas essas empresas, tentaram comprar o máximo de número de vacinas possíveis. Em termos de casos, aqui nós estamos extremamente tranquilos, tem uma média de 300 casos por dia no país inteiro. E nós já estamos há bastante tempo completamente abertos, shoppings, vários espetáculos e outras coisas. Nós vamos ter agora a final da Champions League aqui no sábado, entre Manchester City e Chelsea. E uma das escolhas foi justamente porque Portugal é o país mais tranquilo da União Europeia. Né? Ano passado a Champions League já foi em Lisboa também, justamente por causa disso, porque já é pelo segundo ano, né, que a gente tem a pandemia, Portugal continua sendo o país mais tranquilo da União Europeia em termos de casos. Nós temos aqui uma task force, que eles chamam, que é uma área militar do governo, que trabalha em conjunto com a Direção-Geral de Saúde. Então, eles estão a fazer planejamentos muito bons e que tem, de certa forma, está cobrindo todos os pontos críticos, né, em termos de vacinação, em termos de rastreio, número de casos. Que, por exemplo, aqui uma coisa interessante que eles fizeram no processo de desconfinamento é por região. Se aquela região tem poucos casos, ela avança na fase de desconfinamento. Se ela tem bastante casos, aquela região fica confinada. Então, nós temos, por exemplo, nós já estamos aqui há meses, na região do Porto, completamente desconfinados, e nós temos região do Algarve, né, que ainda está confinada, que ainda não pode abrir shopping e assim por diante.
Então, tratando endemicamente, né?
É, e isso é muito bom, porque é justo, né? Uhum. Porque o país precisa funcionar, a economia precisa funcionar e etc. Em termos de vacina, a previsão é que até julho, né, final de julho, início de agosto, 70% da população já esteja toda vacinada, né? Então, já aí nós vamos entrar o próximo inverno já com basicamente 100% da população vacinada no próximo inverno.
Cara, totalmente... ouvindo essas coisas que tu falou de Portugal... Também. Eu fiquei bem bastante impressionado com a visão de Portugal para lidar com as coisas, a empresa, com a forma de contratar o Júnior já na faculdade e tal.
Deu certo, foi que eles pegaram a parte da saúde e vincularam com a área militar, com uma área militar. Então, essas áreas trabalharam em conjunto. Eu acho que eles pegaram a experiência militar de planejamento, estratégia e etc., né? E uniram com a parte da saúde para chegar nesses pontos que estão dando muito certo.
O Portugal teve feio aí, faz uns 2 meses, alguma coisa assim, né?
Foi em janeiro. Mas, em janeiro teve um descontrole ali absurdo.
Ficou bem feio, né? Ficou.
Foi.
E mas aí depois confinaram a galera e...
Rapidamente eles
não controlaram. Não sai ninguém isso. Até controlar.
Não podia sair ninguém, os mercados, até os próprios mercados eram super restritos, mas eles também criaram
esse estratégia. Tem um amigo meu que foi... Eles foi morar para ir no Porto, inclusive, brasileiro.
Ah, é? Legal, legal.
Que boníssimo, tem que passar o contato dele.
Passa, que eu entre em contato com ele. Mas foi basicamente isso, então acho que o que influenciou foi pegar a parte militar ali, usar estratégias, né? Não sei como é que os caras lidam com isso por trás dos bastidores, né? Mas eu acho que a parte militar ali, estratégica que eles fizeram, né? Por região, por um monte de coisa, acho que ajudou muito a parte da saúde a lidar com a pandemia, porque a saúde não tem essa preparação estratégica para lidar com uma situação como essa, né? Então, acho que o envolvimento da parte militar foi fundamental nisso.
É, eu quero, pessoal, quer saber, o Ren, como é que o Campeche conseguiu lidar aí com a pandemia?
Rapaz, sabe que no Campeche não dá pro cara ver muita coisa?
A neblina não deixa, tá certo.
A neblina não deixa. Mas falando até de praia, né? O Campeche é uma praia com grande extensão de areia, então não é uma praia que gera aglomeração.
Quer dizer que tinha uma grande extensão de areia, né? Agora tu vai pegar sol na laje caída, né? O pessoal não tá entendendo, porque o mar mais uma vez veio aqui e quebrou as casas todas na beira da praia, né? Tá começando tudo de novo.
Mais uma ressacada. Para vocês terem uma ideia aqui, até fui pesquisar aqui a quantidade de casos de Covid que tem em Portugal. Minha cidade tem a metade por mês. Só para vocês terem uma ideia.
Olha aí.
Como que tá o Brasil.
É. Uhum. Não, realmente ações que refletiram, né?
Aqui teve até agora em Santa Catarina que teve. Se não estiver enganado, 16 mil, cara. 16 mil mortes, cara, em Santa Catarina.
Espero que até a vinda aí do Ferrari para cá e do Verona, a gente...
Ah, não faz sentido, né?
Consiga fazer um churrasquinho, né?
O Verona ir para Portugal e o Ferrari para Alemanha do que os dois virem para cá de novo.
Não, mas lá na casa do rei não pega.
Não.
É melhor passear.
Não, aqui em casa é bem ventilado, aqui é bem arejado.
É. Combinar essa vinda aí, dá pra combinar de ir pro Floripa também.
A gente já vai vacinado.
Com certeza, Luiz.
Galera,
valeu.
Você aí, abraço pra vocês.
Depois a gente trocar ideia.
Bom, foi um prazer rever vocês aí.
Valeu.
Eu também gostaria de pessoal.
Até a próxima, né?
Até semana que vem.
Valeu, Luiz.
Até a próxima. Valeu, cara.
Pessoal, muito obrigado, hein? Um grande abraço a todos, prazer em conhecê-los, viu? Tchau, tchau.
Prazer em conhecê-lo, Milton.
Um abraço.
É isso aí, pessoal. Final de mais um episódio. Obrigado por assistirem. Quem quiser, fica ouvindo os créditos aí que tem uma palhaçadinha ainda. Um abraço.
Tem que gravar um pro Verona e o Ferrari ficar falando mal de .NET e eu ficar falando mal de Java durante 3 horas.
Pois é,
só lembrar os velhos. Brincadeira.
Não, eu nunca falei mal de
detonando .NET. Detonando a linguagem.
Eu falava mal de Python. Eu falava mal de Python.
Falava pra caralho.
Eu não falava mal de .NET.
E agora
o
foda em Python, né?
Pode ser o podcast, pode ser detonando a linguagem, né?
Fala, Ferrari, fala a verdade, Ferrari. Tu passa o teu sábadozinho à tarde ali com a cervejinha e programando num Djangozinho velho. Uhum.
Com um bebê de 1 ano e 4 meses, eu não tenho tempo livre nenhum, como amigo.
Assim, eu vi o guri, cara. Ele, filho? Pô, o moleque tá gigante, né? Tá gigante,
cara. Meses, é maluco, tá de sacanagem. Bom.
Nossa, tô bicho?
A gente se fala no WhatsApp, mas tu não me conta, pô.
Como é que eu não sabia, velho? Ô, Ren.
Tu acha que
o Thiago, não tenho cara... Ô, Thiago, tu falou que ele tinha ido virar aí lá pra assumir, pô?
É um garoto?
Dá pra ver?
É. Assumi.
Agora dá pra ver, mano.
Pô, já tinha assumido no Brasil, pô.
Pô, boa pinta, hein, cara?
Um ano e quatro meses. Pô.
Ele vai passar o...
Cara, eu não tu tá, tu tá, tu tá igual o Gustavo social, nas russas aí, cara. Tu tá igual o Gustavo aí, se agarrando nas russas, não.
Só nas russas.
Eu não. O Verona. É.
Verona casou, né, Verona?
Sim. Colombiana.
Colombiana?
Não sabia, cara. Isso é novidade pra mim, cara.
Muita gente boa. Ângela.
Estamos grávidos.
É mesmo?
Legal, cara. Parabéns. Isso, mano. Nossa, valeu. Parabéns, Zé.
Coisa linda, rapaz.
Pô, obrigado.
Vai sair um bique falando espanhol afinado, né?
Que legal, cara.
O meu filho tá do teu tamanho, hein?
Aí, ó. Porque a esposa, a tua esposa não é baixa, né, Ferrari? A tua esposa
não,
é...
tem 1,70m. 1,70m.
Aí, ó, é uma. É isso aqui.
Não, né, ela, Ferrari já tem 1,50m.
Ela não é baixa. É isso que eu falar. Ela não é baixa, mas perto do Ferrari parece um anão, né?
Na Alemanha, cara, o Veronese é baixo, pô. É média.
É altura padrão.
Cara, na Alemanha não, mas na Holanda. Eu sou normal, velho. É sério, não tô zoando, mano. Não tô zoando.
Tua esposa é alta, Veronese?
Na colombiana ela é alta, na real. Ela tem 1,68.
Aí, ó.
Aqui eu acho que é mais ou menos a média de idade, média de altura das mulheres. Na Holanda é bizarro, cara. Na Holanda é muito louco. Eu tenho um amigo meu holandês, ele tem 1,83 de altura. Ele é baixo lá, velho. Os amigos dele tem tudo 1,90, 1,90 e pouco. É muito louco, cara. Até as mulheres muito altas, assim, velho. Eu fui lá e olhava pros lados, assim, me achando estranho, porque eu era só mais um lá, tá ligado?
Não tá acostumado.
Tipo, ok,
Só mais um de 1,90 e pouco aqui, tá ligado?
Que almoçar, sair, eu, Ferrari e Veronese, cara. Parecia três Porsche andando na rua, né, cara? De vez em quando. Pegava os outros reparando, cara. Quando calhava, né? Porque o Veronese na hora do almoço é.
Era as Torres Gêmeas, né?
As Torres Gêmeas. Não, o Veronese era assim, cara. Ele descia lá, ele combinou com você meio-dia pra almoçar. Se não apareceu meio-dia, ele dava um foda-se e ia embora, velho. Você demorou mais que um.
Dava fome, né, mano?